Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, senhores membros do Gabinete, sejam muito bem-vindos nestes primeiros dias do nosso novo ano. Espero que tenham tido todos umas ótimas entradas, que tenham feito muitas asneiras e que estejamos todos prontos para os desafios deste novo ano. Esta é uma audiência regimental e, portanto, eu só ia lembrar ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado e aos Srs. Deputados que há três rondas de perguntas e respostas. Na primeira ronda, cada um dos grupos parlamentares vai ter 5 minutos para pôr as questões e o Governo terá 5 minutos para responder. Depois, na segunda ronda, os tempos são de 3 minutos para cada. E na terceira ronda vai depender do número de deputados que se inscreverem para fazerem perguntas em dois grupos separados de 15 minutos cada, também com 15 minutos para o Governo responder. Portanto, eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PS. Não sei se é o deputado Porfírio Silva que fará a primeira ronda de perguntas. Só para lembrar que o cronómetro está ali em cima e quando se aproximarem dos 5 minutos eu começo a fazer gestos e barulhos para interrompermos a interação. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aproveita esta primeira intervenção na Comissão deste ano para desejar a todos, em geral, as mesmas felicidades e sucessos e saúde para o ano que agora começa. A ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem várias vertentes, várias linhas de força, mas eu queria, Sr. Ministro, concentrar-me numa questão específica, mas colocá-la no horizonte de uma estratégia que me parece mais vasta. A questão específica é a questão do emprego científico e académico, mas queria colocá-la na perspectiva do reforço nacional. A questão do emprego científico tem sido colocada várias vezes, e designadamente nos últimos tempos, de uma maneira que, a nosso ver, carece de algum enquadramento. Por exemplo, quando alguns intervenientes interessados, legitimamente interessados nesta questão, se referem ao Decreto-Lei 57 de 2016, de 29 de agosto, fazem muitas vezes, acreditando, ou pelo menos fazendo conta que acreditam, que essa é a única peça da questão da estratégia para o emprego científico e tecnológico. Ora, é muito importante perceber que esse decreto-lei é importante, mas seria realmente um passo claramente insuficiente se não fosse integrado numa estratégia. É claro que nós não podemos diminuir a importância, desde logo até da própria norma transitória, que prevê que quem esteja em instituições públicas ou com fundos públicos há 3 anos ou mais contínuos ou interpolados, deverá ter essas funções enquadradas por um concurso no prazo de 1 ano a partir da saída desse normativo. Logo, isso não seria despiciando, mas mais importante ainda é que o que se trata é de mudar o paradigma. Ou seja, não vamos continuar a apostar em basear o emprego científico em bolsas. O emprego científico tem que ser baseado em contratos com a proteção social e legal que os contratos merecem e que as bolsas pós-doutorais não têm, coisa que às vezes parece que as pessoas esquecem. Mas mesmo assim, mesmo nesse contexto, é importante lembrar que esse decreto-lei não é a única ferramenta de promoção e dignificação do emprego científico, como aliás o próprio decreto-lei diz. E vale a pena lembrar alguns dos elementos dessa estratégia, que o Sr. Ministro tem referido várias vezes, designadamente tendo já dito que o concurso para projetos das unidades de investigação a abrir este ano terá que ter regras que protejam o emprego científico, combatendo a precariedade, que queríamos saber sobre isso. É claro que a ideia dos laboratórios colaborativos mais assentes em em colaborações com o tecido produtivo, com o tecido social, também são criação de oportunidades de emprego científico, mas a ideia que, aliás, o Sr. Ministro já referiu aqui anteriormente, que a própria avaliação institucional das unidades de ID tem também que apontar para critérios ligados à proteção do emprego científico, mas, até mais abrangente do que tudo isto, os contratos que o Sr. Ministro costuma referir como contratos de legislatura, que celebrou no ano que acabou de acabar com as universidades e com os politécnicos, e que prevêem, de facto, até 2019, um número importante de novos contratos para investigadores e docentes, designadamente no caso das universidades 2000 e no caso dos politécnicos 1000 até 2019. Ora bem, eu julgo, e o Partido Socialista julga, que é importante enquadrar isto numa estratégia de reforço das instituições, porque a ideia de que nós resolvemos o problema do emprego científico transformando bolsas automaticamente em contratos permanentes no espaço público é uma ideia, a nosso ver, perigosa, porque dá o caminho errado, dá o sinal errado acerca de como é que isto deve acontecer. E nós entendemos que isto deve acontecer precisamente através do reforço da capacidade das instituições para contratarem de forma sustentada, não agora, mas no futuro, e para que isso realmente corresponda a um desenvolvimento do sistema, combatendo ao mesmo tempo a precariedade e desenvolvimento do emprego científico sólido e dignificado. Isso é importante, e nós queríamos que fosse dada aqui mais alguma informação sobre essa matéria, até porque acho que é chegado o momento, não aqui com o Sr. Ministro, mas é chegado o momento de perguntar também às instituições que subscreveram esse contrato com o Governo para que expliquem o que é que está a acontecer. Quer dizer, o que é que está a ser feito para que essa questão, que é a questão fundamental da estratégia de consolidação do emprego científico, combate à precariedade no caso do emprego científico, o que é que está a ser feito lá das instituições? Mas isso é outra conversa. Estou a dizê-lo porque ainda colocaremos essa questão hoje durante a reunião, mas gostaríamos que o Sr. Ministro enquadrasse essa questão, até porque há um debate próximo aqui na Assembleia que tem muito a ver com isto, e porque tem havido nos últimos dias um debate no espaço público que, em nosso entender, merece um aprofundamento pela relevância da questão. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, e obviamente votos reforçados de um bom ano. Até porque este é um ano, além de tudo, particularmente simbólico para a ciência e para o ensino superior. Em 2017 fazemos 10 anos do regime jurídico das instituições de ensino superior, fazemos 20 anos da criação da FCT e, se formos mais longe, fazemos 30 anos das Jornadas de Ciência e Tecnologia, que lançaram o primeiro programa mobilizador da ciência em Portugal, e faremos 50 anos da criação da GNICT. E para até neste contexto que também eu agradeço a intervenção do deputado Porfírio Silva e responderia na seguinte fase. De facto, foram sempre governos apoiados pelo Partido Socialista que olharam para a política de ciência numa ótica de reforço de recursos humanos associado ao reforço das instituições. Há 10 anos atrás, o regime jurídico das instituições de ensino superior marca, de facto, a última transição, poderia, para a modernidade das nossas instituições, consagrando um regime jurídico que hoje começa a estar bem consolidado ao fim destes 10 anos e que assenta numa política de reforço das instituições acima daquilo que foi o reforço da capacidade nacional através de um programa sobretudo baseado na formação de recursos humanos. E é neste contexto que nós abrimos em setembro passado, como eu aqui já expus, um debate público com base num documento sobre aquela que deve ser a organização e a evolução do sistema científico em articulação com as instituições de ensino superior, por um lado, mas também com o tecido produtivo, económico e social. E, de facto, desse debate público, e quer eu, quer a Secretária de Estado, participámos nas mais variadas reuniões por todo o país, em instituições universitárias, instituições politécnicas, instituições científicas, em empresas, e, de facto, realçam, sobretudo, três aspectos no âmbito de seis, que é aqueles que vêm descritos no documento que eu vos dei na primeira página. O primeiro é, de facto, a necessidade hoje de atualizarmos o regime jurídico da organização da Atividade Científica, o chamado Decreto-Lei CD25 de 99, passados 17 anos desse decreto, que foi particularmente fundador da nossa organização científica a par da criação da DFCT, e por isso a nossa proposta, resultando deste debate público, que será concluído até ao final de janeiro, de apresentarmos aqui nesta Câmara uma proposta de uma lei de ciência mais diversificada e mais aberta aos desafios do futuro. Em paralelo, reforçarmos a orientação política para a avaliação institucional que a FCT fará no próximo ano. Certamente que deverá ser feita em articulação com o primeiro arranque da avaliação institucional pela Agência de Acreditação, e certamente que não nos compete a nós avaliar, mas compete-nos a nós dar a orientação política para essa avaliação. E por isso o que resultou deste debate, ou o que está a resultar deste debate, é uma clara necessidade de a avaliação pela primeira vez vir a introduzir como um critério explícito os termos da dignificação e da valorização do emprego científico, certamente em articulação com as instituições de ensino superior. Mas para além destes dois instrumentos, portanto a revisão do enquadramento legal e a avaliação institucional, é claro, deste debate dos últimos três meses, a necessidade constante, não apenas do discurso político, mas sobretudo da adoção de boas práticas ao emprego científico e académico. Penso que demos um passo muito importante, primeiramente com a Lei do Orçamento de 2016, que depois de cinco anos de ter estado bloqueada a contratação, veio abrir a possibilidade das instituições públicas e instituições de ensino superior de contratarem, reforçada agora com a Lei do Orçamento de 2017, mas parece-nos, ficou evidente destes debates, que a própria prática que foi induzida nos anos de maior déficit do investimento público, nomeadamente entre 2011 e 2015 na ciência, induziu um conjunto de práticas que hoje requer uma clara adoção de novas práticas e por isso, ao longo deste último mês, eu ter trabalhado com o Conselho de Reitores e com o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, de uma forma a podermos, até ao fim do mês e na conclusão deste debate público, apresentarmos também um conjunto de recomendações para boas práticas de emprego científico. E estou certo que teremos o apoio desta Comissão na adoção destas boas práticas no quadro hoje que podemos em Portugal valorizar um contexto verdadeiramente inovador no contexto europeu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Margarida Mano, é quem vai fazer a...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Aproveito também para desejar a todos um bom ano de 2017, um ano muito redondo em muitas datas, como o Sr. Ministro teve a oportunidade de manifestar. E nós gostaríamos de aproveitar esta audição para ouvir o Sr. Ministro sobre duas questões que nos preocupam. A primeira tem a ver com o financiamento da ciência incontornável. Nesta audição, o Sr. Ministro esteve a falar da questão do emprego científico e da ciência, mas nós gostaríamos de ver a questão numa outra perspectiva. Aliás, profunda desilusão é a expressão usada pelo Observatório das Políticas de Educação do SES, num relatório publicado há poucos dias, onde lista os problemas que são bem conhecidos. E, portanto, o que eu pedi ao Sr. Ministro era que nos explicasse o que correu de diferente do esperado para que, simultaneamente, no ano de 2016, não fossem abertos, lançados concursos para projetos em todas as áreas científicas, e estou de resto a ler os problemas elencados no relatório, não ter havido abertura de concursos para programas de doutoramento FCT, terem ocorrido sucessivos atrasos nas bolsas de investigação que ainda hoje estão por concretizar. O Sr. Ministro em novembro, enfim, apresentou desculpas públicas e naturalmente que não é questão de voltar ao assunto, mas podemos ter uma ideia de quando sairão os resultados. Não estar concluído também, pelo menos não haver informação, a atualização do roteiro de infraestruturas e nesse sentido honrado o compromisso no que toca a 2016 e passo a citar, de abrir gradualmente todos os anos no prazo da legislatura a possibilidade do reequipamento. Portanto, em 2016 existiu um vazio de financiamento que se sente, as instituições e as pessoas têm dificuldade em compreender, num ano em que, sem programas de assistência económica, onde a afirmação pareceria relativamente fácil face às críticas feitas ao 19º Governo, há dificuldade em compreender a ausência e o vazio de propostas e de financiamento. E em 2017, o que é que se espera? Existe ou não um corte de cerca de 20 milhões de euros no financiamento e investimento da FCT nas instituições? E um valor nos projetos que, quando comparamos, nomeadamente com o orçamento de 2015, se traduz numa diminuição de 20 milhões de euros. Neste âmbito aqui, ainda de financiamento da ciência, eu devo manifestar uma preocupação adicional, que é a de baixa ou, em algumas regiões, nula execução a nível regional do eixo 1 do polo do Portugal 2020. Eu sei que não é só que sou ministro, mas este também é o sítio para falar no assunto, por indefinição da tutela. Os agentes estão preocupados e todas as vozes, eu acho que serão insuficientes para, nas instâncias necessárias, impedir futuros desvios regionais de financiamento, que serão duplamente penalizadores para as instituições e para as regiões para os quais os programas foram desenhados. Portanto, relativamente ao emprego científico de que foi falado, as instituições e as pessoas naturalmente acolhem o regulamento. A questão que colocam é, que, ou melhor, estão preocupadas em termos práticos, e o documento que o Sr. Ministro, enfim, é mais um documento enquadrador, distribui e também não esclarece, com uma eventual redução de efetivos no circuito da ciência por via do aumento dos custos que estão associados aos contratos. E, portanto, pode o Sr. Ministro dizer quando e de que forma pensa implementar este programa, quantas pessoas vão ser empregadas, de onde vem o financiamento adicional necessário que as instituições precisam, enfim. A segunda questão tem a ver com a política para o sistema de ensino superior público. Desde 2007, com o RGES, de facto, é possível a transformação das instituições ou apenas das escolas em fundações públicas em regime de direito privado. A assinatura pelo governo seguinte, onde o Sr. Ministro era Secretário de Estado em 2011, com a Troika, de alguma forma tornou praticamente inconsequente a situação para as três instituições que tinham já optado por esse regime. Mas em 2016, com o estímulo à adoção do regime fundacional, mais duas instituições, duas universidades passaram a fundação. E a questão que neste momento os portugueses que pensam em ensino superior colocam é qual é o modelo que o governo quer para o sistema de ensino superior público. Como se pretende harmonizar um sistema nacional com fundações, instituições, universidades e politécnicos que são institutos públicos, instituições como a Universidade de Lisboa com autonomia reforçada, e, portanto, qual é a visão do Sr. Ministro? O modelo é não existir um modelo único, isto é, ter diferentes modelos em que cada um escolhe o seu caminho? Nunca será assim, porque há muitas instituições que, querendo ser fundação, nunca o poderão ser, porque não têm os 50% de receitas próprias. E, portanto, a verdade é que se podem vestir os conceitos com roupagens diferentes, mas o que está em causa, quando se usa a forma jurídica da fundação, é uma entidade autossustentada, uma entidade que está no mercado em competição com as entidades privadas e, por isso, tem mecanismos de gestão adequados em termos de recursos humanos, de compra e venda de património, etc. Na visão do Sr. Ministro, com perspectiva em termos de sistemas públicos, a situação, estamos num momento, e eu peço desculpa ao Sr. Presidente, só vou concluir, é fundamental esta discussão, porque é esta a escola pública e o modelo de universidade pública que o Governo pretende, um modelo onde algumas instituições podem pagar melhor aos trabalhadores, docentes, podem criar cursos de maior atratividade, cobrar valores superiores, vender património e outras não, mas se assim é, como compaginá-lo com as propostas depois de algumas forças parlamentares no sentido, por exemplo, de congelar ou acabar com as propinas?
Eu obrigado,
agradeço, aproveitava só para dizer que o PSD de qualquer forma vai apresentar esta semana duas propostas que vão seguramente sugestões nas contribuições sobre o abandono escolar e sobre as bolsas de ação social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Senhora Deputada, agradeço as perguntas e quanto à primeira, ao financiamento da ciência, acho estranho que seja o PSD, após ter reduzido cerca de 23% o orçamento da ciência, de uma forma geral, que esteja a ter essa preocupação. Mas, em todo o caso, acho que é um motivo de grande preocupação nacional que deve ir para além das forças da direita ou da esquerda. Sabemos bem que foram sempre os partidos, os governos apoiados pelo Partido Socialista que aumentaram o orçamento da ciência em Portugal. Em todo o caso, vamos ver a seriedade da questão. Antes de mais, não há qualquer tipo de corte em 2017 no financiamento das instituições. Eu já expliquei isto quando foi da discussão do orçamento, que fique bem claro, porque o orçamento das instituições em 2017 decorre do contrato institucional que tinha sido feito em 2014. Portanto, não há qualquer corte. O que está no orçamento da FCT é exatamente o valor que está acordado. O que nós fizemos no orçamento da FCT foi uma reorientação da política pública para reforçar, sobretudo, o financiamento ao emprego científico e à formação de doutoramento. Naquilo que a senhora deputada disse, só há um ponto que está totalmente aceito. Claro que não vai haver concursos novos para os chamados financiamento a programas doutorais, porque a nossa estratégia foi alargar, face aos erros que a comunidade científica identificou nesses processos, alargar o financiamento aos doutoramentos a candidatos inscritos em qualquer programa de doutoramento, porque para nós, programas de doutoramento, só há os das universidades e mais nenhum. E qualquer programa de doutoramento devem ser passíveis de financiamento. E, portanto, é a única questão que, de facto, tem razão. A restante, o que eu tenho, e a execução da FCT, não está fechada em dezembro, mas está fechada para novembro, mostra um aumento da execução de acordo com o orçamento. A execução do ensino superior para 2016, nomeadamente com o fecho de contas, a novembro e com a estimativa dos custos, mostra, como viu este ano, que não houve qualquer preocupação face aos déficits que tinham ocorrido e que nós recebemos em 2015. Portanto, partindo do princípio que o sistema se equilibrou, que o sistema deixou de estar em déficit excessivo, como tinha apresentado em 2015, e que os contratos de legislatura que foram afirmados com as instituições, nomeadamente ensino superior, vieram a reencontrar o sistema em si próprio num esquema de confiança, dizendo isto, admito que, obviamente, como sempre o fiz, que o meu principal objetivo deste governo é reforçar os níveis de financiamento público, naturalmente com os constrangimentos que todos conhecemos externos face à necessidade de conter a dívida pública. Sempre o escrevi, quer em lugares de governo ou fora do governo, que o sistema europeu e o sistema de ciência e tecnologia e de ensino superior, quando se compara no contexto europeu, requer um aumento claro dos níveis de financiamento, e é isso que me anima todos os dias a trabalhar, todos os dias, é aumentar os níveis do financiamento. Em relação à máquina dos fundos estruturais, não houve qualquer alteração, antes pelo contrário, a execução é particularmente importante, basta ver também no apoio às empresas através da Agência de Inovação, os concursos para os projetos em todas as áreas científicas, como é do vosso conhecimento público, foram lançados, mas a estrutura de gestão dos fundos estruturais que herdámos exige uma articulação com todas as comissões de coordenação regional, que atrasou a abertura desses concursos, porque os concursos têm que ser abertos simultaneamente por todas as comissões de coordenação regional, e isso estamos a tratar seriamente para poder, num futuro, após um processo de reformulação do atual acordo de parceria, para que se possa ser simplificado, certamente, o acesso a fundos estruturais. Portanto, dizendo bem, o sistema evoluiu, ganhou a capacidade necessária para ter um regime de maior confiança, eliminou os déficits, não temos hoje déficits consideráveis face àqueles que nos apresentaram em 2015, pelo contrário, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, as instituições de ensino superior e particularmente as universidades desenvolveram uma estratégia de coesão e entre elas próprias, apenas com o compromisso do governo de ter cancelado qualquer processo de cativação, as universidades organizaram-se entre elas para identificar os problemas umas das outras. E por isso, com isso, temos hoje um sistema mais equilibrado, com mais confiança, naturalmente, como disse, ávido de financiamento, e por isso estamos a trabalhar no sentido da legislatura de aumentar efetivamente o investimento em ciência e no ensino superior.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada. Uma intervenção à mesa.
Ia só fazer uma interpelação à mesa, porque eu, enfim, se percebi, não foi a minha intenção dizer que havia uma redução do financiamento às instituições. Aquilo que foi a minha intenção dizer e que pretendi dizer foi que havia uma redução do financiamento da IFCT às instituições. E talvez nós pudéssemos ter outra leitura se na altura da discussão do orçamento tivesse vindo a informação da execução, que nos permitiria talvez eventualmente estar mais informados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Aproveito também para desejar um bom ano a todos e a todas, um ano também que com certeza será importante na ação governativa, nomeadamente no acordo de princípio que existe de combate à precariedade. É exatamente na questão da precariedade que começo esta minha primeira intervenção, porque ainda no ano de 2016, na última semana, o Jornal de Notícias noticiou, na verdade, um conjunto de denúncias sobre contratos ilegais e falta de contratos, ausência de contratos, num conjunto de instituições de ensino superior que, na verdade, utilizavam trabalho à borla para lecionar um conjunto de unidades curriculares. A Universidade do Porto, nomeadamente, contratou só em 2016 40 professores neste regime, ou seja, num regime fora do ECDU e fora também, muitas das vezes, do próprio Código do Trabalho. Nomeadamente, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa tem hoje 39 unidades curriculares, que são todas elas lecionadas por um conjunto de investigadores, bolseiros, etc., mas que, na verdade, nenhum deles é docente e não tem contrato para esse efeito, e, portanto, nós estamos perante um caso grave de proliferação da precariedade, da mais elementar precariedade que existe hoje na função pública, e nomeadamente esta lógica da autonomia das universidades para poderem escolher muitas das vezes a forma de contratação ou de vínculo que têm para com estes investigadores, docentes ou outro tipo de categoria, acaba sim por se revelar um Estado dentro do Estado. E é importante que não só este Ministério, mas também as instituições sejam responsabilizadas por este combate, principalmente quando existem denúncias. E após as denúncias, encontramos logo no dia a seguir um conjunto de declarações de vários responsáveis de universidades e também do Sr. Ministro. E dizia o Sr. Ministro que é normal que haja trabalho não remunerado nas instituições de ensino superior. E das duas, uma: ou assumimos que queremos um ensino superior público onde admitamos e até incentivamos que é normal que haja trabalho não remunerado nas instituições de ensino superior, e portanto temos pena, mas este Ministério está fora e longe da lógica do acordo que foi feito há um ano atrás, após as últimas eleições legislativas, ou então estamos com vontade de resolver estes casos claros de precariedade, casos esses que já foram denunciados na comunicação social e que merecem, antes de tudo, que o Ministério cumpra com a sua responsabilidade e haja sobre casos muito concretos. Nós já tivemos a oportunidade de investigar parte desses casos, o que até ajuda o Ministério a poder abrir uma inspeção e averiguar parte destes problemas muito concretos que foram colocados nestas últimas notícias. Temos na FCSH um conjunto de procedimentos relativos a unidades curriculares oferecidas pelas unidades de investigação, ou seja, temos centros de investigação a pôr bolseiros a dar unidades curriculares, que é, na verdade, altamente ilegal. Temos também um conjunto de atas de vários organismos, de várias entidades do ensino superior, de instituições de ensino superior, com contratos ilegais e que, na verdade, usam bolsas para contratar docentes, não lhes dando esse contrato de docentes. Temos também regulamentos de bolseiros de investigação que, na verdade, abrem concursos para tudo menos para bolsas de investigação. E, portanto, são alguns dos casos que nós, em pouco tempo e agora durante este ano novo, conseguimos juntar. Eu iria também pedir aos serviços que pudessem entregar parte destes casos ao Sr. Ministro e apelar a que haja uma resposta real a estes problemas de precariedade e que haja, nomeadamente, a abertura de uma inspeção sobre todas estas denúncias. Nós sabemos que em 2014 eram 176 os casos de professores não remunerados nas instituições de ensino superior. É possível que esse número tenha aumentado nos últimos anos. 40 só na Universidade do Porto o ano passado, 39 unidades curriculares na FCSH dada por bolseiros de doutoramento, de pós-doutoramento, tudo menos por docentes. E, portanto, se a lógica é um combate real à precariedade, podemos começar pelos casos que já foram denunciados ultimamente na comunicação social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por trazer esta temática, porque, de facto, acho que importa fazer um esclarecimento. Sempre em defesa dos portugueses e sempre, certamente, em defesa do ensino superior em Portugal. E, por isso, é importante perceber o que estamos a fazer. Primeiro de tudo, não houve nenhuma denúncia de casos ilegais. Os dados que vieram a público são dados relatados anualmente pelas instituições de ensino superior no quadro legal da sua função. São elas que reportam os dados. Segundo, não houve nenhuma ilegalidade. O quadro legal de contratação em Portugal e em qualquer país europeu permite, felizmente e normalmente, que haja a possibilidade de contratar professores convidados a 0%. É um regime normal no quadro europeu e noutros quadros para além. Agora vamos aos factos, os números. Os dados relatados pelas instituições, portanto não houve nenhuma descoberta, apontam números que até num quadro de comparação europeia são números relativamente baixos. Temos cerca de menos de 0,1% de docentes. Portanto, os 176 que indicou para o número para o ano de 2015 correspondem a 0,08% dos 25 mil docentes do ensino superior. É importante notar que nesses 176, cerca de 2/3 têm menos de 2 horas por semana de contratos. E os dados públicos, que todas as instituições, no contexto legal onde executam, mostram bem esses casos. Eu próprio me reuni com o Presidente do Conselho de Reitores e com o reitor das duas universidades que referiu quando essa notícia foi clara e ficou claro que não há matéria para qualquer inspeção. E aqui, portanto, temos 4 aspectos importantes para dignificar o ensino superior. Primeiro, os dados são relatados normalmente pelas instituições e a Direção-Geral de Estatística que os relata. Segundo, não é ilegal, é possível no quadro legal português. Terceiro, todos os programas hoje estão avaliados e acreditados. E o processo de avaliação e acreditação no contexto legal passa pela avaliação do corpo do docente. E quarto, temos ainda, de facto, como referiu e muito bem, o mecanismo de inspeção sempre que for necessário. E todas as denúncias que aparecem no Ministério são claramente enviadas para a Inspeção-Geral de Educação e Ciência. E por isso,
podemos assegurar que nesse aspecto, que neste aspecto, temos um regime a funcionar e sem problemas. Aonde o Governo identificou problemas, e o programa do Governo é perfeitamente claro, é a questão da precariedade associada ao abuso das figuras do bolseiro depois do doutoramento, que atingiu limites exageradíssimos quando tomámos posse. E porquê? Porque durante 5 anos, aonde foi bloqueada a contratação pelas instituições de ensino superior, houve de facto um abuso da figura, nomeadamente na contratação ou do uso da figura de bolseiro de pós-doutoramento. E foi esse o combate que elegemos como a prioridade ao combate à precariedade, e por isso o processo que foi aberto com a Lei do Orçamento de 2016, o processo negocial em negociação sindical que deu origem ao Decreto-Lei 57 de 2016 e o processo hoje que está em curso de contratação de jovens e não jovens com o doutoramento. Aí temos problemas, identificámos problemas claros e estamos a trabalhar com as instituições, claramente, num quadro que vai passar pela responsabilização social, certamente, das instituições e que o Governo e eu próprio têm os mecanismos, nomeadamente, de inspeção. Portanto, podem estar certos que podem contar connosco no combate diário e sistemático à precariedade, como a qualquer ilegalidade. Agora, não, a nossa política não é baseada em falsos alarmes na comunicação social. Quando abordamos este tema, temos que perceber o que é que se passa, qual é que é a situação exatamente do funcionamento normal das instituições num quadro de referência europeu e internacional, e parece-me bem que, sobretudo num quadro de relação com o tecido económico, social ou cultural, que hajam técnicos, peritos das mais variadas instituições que possam ser professores convidados numa instituição de ensino superior. É o quadro normal de referência internacional e é aquele quadro que nós queremos para o ensino superior português, um quadro de grande dignidade no contexto europeu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, penso que é a deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os assessores aqui presentes e desejar a todos um bom ano, pessoalmente, e para a tutela e para as áreas que tutelam em particular. Eu tinha estado a ler um documento que não é exatamente este que foi entregue, mas que acho que, pelo que aqui consegui folhear, é essencialmente também um documento que tinha sido distribuído na altura do Orçamento de Estado e que fazia o balanço do primeiro ano de governo. Parece-me que é mais ou menos a mesma ideia. E também as declarações do Sr. Ministro no Público ontem, quando formulava os seus desejos para 2017 em relação à área de tutela. E essencialmente são 3 os tópicos que aborda, ou que elenca como essenciais. São os contratos de legislatura e a previsibilidade do financiamento das instituições de ensino superior, o emprego científico e académico e os apoios sociais da ação social escolar. E, portanto, eu gostava de ir ao encontro destes temas nesta audição, até porque são, de facto, preocupações e linhas de trabalho muito relevantes, e colocar uma série de questões que vou distribuir ao longo das rondas para tentar clarificar, bem, para desde já o Grupo Parlamentar do CDS, mas depois acho que mais outras pessoas que têm trazido as suas questões. Então, começando pelos contratos que foram assinados em julho com as instituições de ensino superior, essencialmente eles reconhecem a autonomia das instituições por contrapartida do congelamento das verbas do Orçamento de Estado para os próximos 3 anos, tendo também o Governo garantido a previsibilidade do financiamento, uma vez que retirou, como disse, as cativações e os cortes e deixou em aberto possíveis aumentos do Orçamento de Estado, caso se verificassem situações excepcionais que o justificassem. Acontece, parece-me a mim, que se verificaram algumas dessas situações excepcionais com a aprovação do Orçamento de Estado pelos partidos da esquerda. Desde logo no artigo 125, que prevê o congelamento das propinas, portanto impede a atualização em linha com a inflação, e este assunto até já tinha sido trazido aqui em discussão à Comissão, a propósito de iniciativas do Bloco e do PCP, salvo erro, e tinha sido ouvido o CRUP e o CSISP, que tinham afirmado que ficariam, neste contexto de congelamento do Orçamento de Estado, depauperados e que, portanto, estariam à espera que fosse acionado este tal mecanismo de compensação que estes contratos prevêem. Portanto, paradoxalmente, no dia em que o Orçamento de Estado foi aprovado, também ficou desatualizado, ficou deficitário, não só por causa do congelamento das propinas, mas também por causa do aumento salarial para os professores e para os investigadores que obtiveram o grau de agregação. E, portanto, pergunto-lhe, vai de facto acionar este mecanismo previsto nos contratos e vai compensar as instituições de ensino superior? E quando? Nós até já tínhamos submetido uma pergunta parlamentar sobre esta mesma questão no dia 2 de dezembro, no dia em que foi aprovado o Orçamento de Estado, porque é exatamente o momento em que ele se torna ultrapassado. Ainda neste assunto, foi noticiado no dia 20 de dezembro que o Bloco de Esquerda pediu ao Governo que considerasse o fim das propinas a 3 anos. Vários senhores deputados do Partido Socialista fizeram declarações, enfim, com alguma abrangência, mas essencialmente no sentido de não discordar deste princípio, e uma vez que este assunto vai estar em discussão, eu acho que é oportuno conhecer a opinião do Sr. Ministro sobre esta matéria. Ainda neste grande bloco, também gostaria, se possível, que o Sr. Ministro nos fizesse um ponto de situação sobre o calendário de análise, de aprovação e pagamento das bolsas da ação social escolar. Que percentagem já está completamente tratada e regularizada? Como é que se comparam os números deste processamento e as datas deste processamento com os de anos anteriores, do governo anterior? Pergunto também ao Sr. Ministro se está satisfeito com o ritmo que este processo tomou e que percentagem da despesa prevista para 2017 será coberta por fundos europeus para a ação social escolar. E, finalmente, sobre este tema que o Bloco de Esquerda trouxe aqui agora mesmo, desta notícia que surgiu na comunicação social, eu gostava também de lhe perguntar, porque fui ver, eu diria que um sítio natural para apresentar queixa destas ditas situações de incumprimento seria o provedor dos bolseiros. Fui ver a página online do provedor dos bolseiros e a página está mais ou menos encerrada, acho que a última notícia que lá está é de 2014. E, portanto, eu gostaria de saber se deixou de haver provedor de bolseiro, embora lá esteja ainda o nome da pessoa que ocupa o cargo, se existe, se não existe, se este governo pretende dar algum seguimento a esta figura ou se vale a pena anunciar que está extinta e que deixa de haver esta forma de recurso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e obrigado também por compensar um pouco do tempo que os seus colegas utilizaram a mais, e eu passava a palavra ao Sr. Ministro.
Agradeço as perguntas, é sempre bom estar aqui também para, se há algumas dúvidas, para esclarecer. Eu penso que hoje é consensual em todo o ensino superior, universitário e politécnico, que os contratos de legislatura assinados em julho foi um passo importante para aquilo que é a valorização do ensino superior na sociedade portuguesa. As universidades e os politécnicos têm-no confirmado e penso que a relação também com o próprio Ministério das Finanças foi particularmente melhorada neste contexto. E foi um percurso, certamente após os anos difíceis de 2011 e 2015, um passo consideravelmente positivo neste andamento. Eu não queria trazer para aqui nenhuma dramatização do processo, certamente que o Governo cumprirá, como as universidades e os politécnicos têm cumprido, o contrato, e certamente que a primeira coisa que fizemos após a aprovação do Orçamento de Estado foi fazer o levantamento junto das instituições, do valor associado aos pagamentos das agregações, que serão certamente cumpridos. Ainda ontem recebemos o valor das universidades, um valor total de cerca de 3 milhões de euros. Falta-nos receber o valor das propinas e serão certamente suportados no prazo normal de fazer esses pagamentos, e isso está devidamente articulado com o Conselho de Reitores. Não me vou referir às questões das propinas, porque isso não está nem no programa do Governo, nem em qualquer acordo partidário que apoia o Governo e, portanto, não é uma discussão para esta legislatura. Em relação às bolsas, é um aspecto muito importante. Estavam ontem, ou pelo menos no último dia do ano, os dados que recebi ontem da Direção-Geral do Ensino Superior, pagos cerca de dois terços
dos bolseiros, o que me levou a fazer um reparo às próprias instituições. Como sabe, é um processo que não depende apenas dos serviços centrais e da Direção-Geral do Ensino Superior, é um processo que tem que ser validado pelas instituições e, por isso, a percentagem de pagamento de bolsas é particularmente semelhante àquela dos dois últimos anos, não há qualquer alteração. Sabemos que, no entanto, o número de bolseiros aumentou consideravelmente. E aqui o meu apelo é, sobretudo, à consciência que hoje temos um sistema de financiamento do ensino superior com cerca de 70 mil bolseiros da ação social e, obviamente, o reforço da noção que temos sistematicamente transmitido, que estudar é preciso, que estudar vale a pena e que nós temos é que estudar mais, é obviamente associada a um esforço que temos feito consideravelmente e foi bem patente na evolução do orçamento de 2015 para 2016 e agora 2016 para 2017, no esforço do aumento da dotação global da ação social escolar. Obviamente, usando fundos nacionais e fundos comunitários, porque se eles existem, é para ser usados. E, obviamente, de 2006 para 2017, parte do aumento deve-se ao aumento, felizmente que existem, de fundos comunitários que podemos e devem ser usados também para este processo. Adicionalmente, o processo crescente, gradual, sistemático de responsabilização das próprias instituições tem feito que haja muitos outros processos de conceder bolsas e há muitas instituições que têm o seu próprio sistema de bolsas que está em curso. Portanto, temos um bom sistema de ação social que pode ser sempre melhorado, sobretudo em associação com aquilo que são os mecanismos de proximidade entre as instituições e os seus serviços de ação social e os estudantes em particular e as famílias de uma forma geral e, por isso, não nos queremos esquivar dessa responsabilidade de estar continuamente a melhorar esses processos e esses serviços que têm que ser feitos com as próprias instituições. E, portanto, podemos dizer que hoje temos um sistema tranquilo. Se tivéssemos todas as bolsas pagas em vez de 2/3 era o ideal, mas sabemos que 1/3 que falta, que é o normal dos últimos anos, está particularmente associado à proximidade entre os estudantes, à falta de documentação e ao processo normal que, portanto, podemos dizer que segue os trâmites impostos no regulamento de ação social que temos que implementar, sobretudo num esquema hoje onde temos 70 mil bolseiros de ação social em Portugal.
Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados, votos de um bom 2017 a todos. Eu retomaria o tema dos casos dos docentes nas universidades públicas portuguesas que lecionam unidades curriculares sem remuneração. O Sr. Ministro afirmou aqui que não houve nenhuma ilegalidade e, portanto, o que nós queríamos mesmo é que ficasse clarificado se pode garantir que ninguém foi empurrado para uma situação de docência gratuita por falta de alternativa ou por alguma forma para poder desenvolver a sua atividade académica e que desta forma não são supridas quaisquer necessidades permanentes das instituições. Creio que é uma pergunta que se impõe porque de facto é uma matéria muito sensível, estamos a falar de vidas das pessoas e naturalmente quando abordamos esta questão devemos fazê-lo também de uma forma muito cuidadosa e respeitosa, diria eu, porque é de facto é de trabalho que estamos a falar. E além disso também eu gostaria de perguntar relativamente à precariedade que existe e é reconhecida nas instituições de ensino superior, há casos que têm vindo a ser relatados e denunciados em várias instituições de aumento dos casos especiais de contratação e, nomeadamente, os chamados colaboradores docentes, mas também os professores especialmente contratados, em que, inclusivamente, em algumas instituições, alcançariam já graus 20, 30, 40% do total do corpo docente em determinadas instituições e têm vindo casos a público. Eu creio que um que mais recentemente terá vindo em termos de denúncia relativamente a esta matéria tem sido Belas Artes da Universidade de Lisboa, que tem referido graves problemas em termos do corpo docente e da e da forma como são asseguradas as necessidades permanentes e que não estão a ser devidamente correspondidas. Depois, Ministro, eu gostaria de voltar também aqui a uma temática que já surgiu, mas que nós consideramos que é de fundamental importância, que tem a ver um pouco o regiés, mas em particular com a questão das fundações. Nós consideramos que as alterações ao regime jurídico das instituições de ensino superior introduziram profundas e negativas transformações no sistema de ensino superior português, no sentido da empresarialização, da privatização, em termos de limitação à autonomia das instituições e da gestão democrática e participada também. E este regime fundacional, nós consideramos que é dá lógica, dá corpo à lógica da privatização das instituições públicas, e que nós consideramos que era o verdadeiro objetivo e orientação estratégica de todo o diploma. Há uma questão para nós muito, muito preocupante, que é a privatização das relações laborais e das próprias carreiras, ao arrepio, muitas vezes, daquilo que é a carreira docente universitária. Há também questões do aprofundamento dos problemas da precariedade e nós consideramos que isto é muito preocupante, porque a contratação e a gestão de pessoal em regime de direito privado acabam por ser, efetivamente, um primeiro passo para a privatização total, sobretudo se formos caminhando neste sentido de as propinas terem aqui um papel determinante no financiamento do ensino superior. E, portanto, o que nós dizemos é que devemos ponderar a eliminação de facto, do regime fundacional, porque desagrega as instituições e há aqui desarticula o correto desenvolvimento de uma rede pública do ensino superior, promove desigualdades e, portanto, nós temos que fazer esta discussão novamente quanto a nós, PCP, e, de facto, avaliar aqui um modelo que seja alternativo, que confira verdadeira autonomia às instituições na sua organização e gestão, que garanta a participação e a gestão democráticas exigidas pela própria Constituição, que, de facto, revoga a imposição de entidades externas nos órgãos de governo executivos, mas também, Sr. Ministro, não podemos dizer porque não está no programa de governo ou porque algo aqui não está ponderado, não podemos arrepiar ou arredar a discussão das propinas e do seu peso na organização do ensino superior público e designadamente por via da lei de bases do financiamento. E, mais ainda, quando temos, por exemplo, como conclusão do Encontro Nacional das Direções Associativas que ocorreu mais recentemente em Coimbra, uma moção que vem precisamente dizer que é preciso repensar tudo isto, não só em termos da fixação do valor praticado nas instituições em relação às propinas, mas de facto uma revisão da lei de bases do financiamento do ensino superior no sentido de democratizar o acesso através da eliminação das propinas. Ora, então, não nos parece correto, estando esta reivindicação em cima da mesa, que não se faça esta discussão de alguma forma. Temos de o fazer e temos de ponderar, de facto, o que é que nós queremos para o futuro do ensino superior público e as perspectivas que temos em cima da mesa. Por fim, tinha aqui uma outra questão para levantar relativamente ao emprego científico. Efetivamente é uma matéria que nos tem preocupado e nós temos já agendado o pedido de apreciação parlamentar ao decreto-lei, mas aqui era mais uma outra questão que eu creio que há pouco também não ficou muito evidente qual é que era a resposta. Eu creio que a EFCT anunciou como data de divulgação dos resultados dos concursos agora dia 28 de fevereiro e era perceber se mantém esta perspectiva e se efetivamente esse anúncio vai ser feito no prazo que foi anunciado. Exato. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço mais uma vez as perguntas e começaria desde já com este último ponto para que fique claro. Nos termos legais, os prazos da FCT têm sempre uma duração de 90 dias, porque não houve qualquer atraso. A FCT disse, nos termos legais, que os resultados seriam entre 28 de novembro e 28 de fevereiro. Eu tenho sistematicamente confirmado com o Conselho Diretivo da FCT que será cumprido estes prazos até ao limite máximo do calendário. Portanto, não há qualquer questão sobre esse ponto. Vamos agora ver a questão. Lançou várias questões, eu pelo menos elaborei três questões totalmente distintas que, mais uma vez, vêm na sequência também de outras questões que já foram aqui elaboradas pela deputada Maria da Mano. Eu gostaria de voltar a esta questão. Primeiro, o emprego científico. Segundo, o regime jurídico e a questão do mito da privatização. E o terceiro, a questão das propinas. São todas diferentes umas das outras. Em relação ao emprego científico, claramente que podem assumir que qualquer ilegalidade que seja visto será tratado no quadro legal. O que eu disse foi, e reafirmo, que todos os dados que estão publicados e dados pelas próprias instituições mostram valores que não nos levam certamente a preocupar. E por isso mesmo, acordámos também com o Conselho de Reitores de fazer um conjunto de recomendações, mas que fique bem claro que todos os regimes, nomeadamente de contratação de professores convidados, são feitos ao abrigo da lei, nos termos que todos conhecem e que, certamente, dignificam o ensino superior. Os números não são, de forma alguma, alarmantes e não é aí, se há problemas de precariedade, não é aí que nos devemos concentrar. Em relação ao regime jurídico, passados 10 anos da instalação do regime jurídico, e ao contrário daquilo que disse, posso aqui assegurar que a ótica do legislador na altura, como se diz na gíria, foi de manter a coisa pública e a valorização do ensino superior no âmbito daquilo que são os valores associados à causa pública. De facto, o regime fundacional é esse o espírito e é essa a tendência na Europa. Lembro bem que na altura seguiu uma recomendação específica e clara da OCDE e que, por um lado, temos aqui dois mecanismos que eu gostaria de vos relembrar, que já aqui anunciei. Primeiro, iremos ter em 2017 uma nova avaliação da OCDE a Portugal, onde certamente essa questão está incluída nos termos de referência que foram aprovados pela OCDE. E por isso teremos certamente mais uma oportunidade de, passado 10 anos de instalação do regime jurídico de hoje, debater de uma forma séria e construtiva o nosso regime jurídico do ensino superior. E hoje o que sabemos é que os exemplos das fundações que foram criados podem ter mais benefícios, menos benefícios, mas não há qualquer indício de privatização do ensino superior. Antes pelo contrário. E por isso mesmo é que o segundo elemento que lançámos foi com a dinamização do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que estava por ser posto em prática há quase 9 anos, foi instituído e atuámos no âmbito do Conselho Coordenador a dois níveis. Por um lado, a dinamização da chamada Secção Especializada para a Ação Social, que irá, no âmbito desse contexto e com estudos em curso, responder à questão das propinas, porque esta tem que ser um debate, obviamente, alargado, e ao Conselho Coordenador do Ensino Superior, que nos termos legais compete também discutir o tema, mas criámos também, entretanto, na última Assembleia do Conselho Coordenador, uma equipa especializada sob a coordenação da Presidenta, a professora Helena Nazaré, para não apenas avaliar os relatórios submetidos após 5 anos das três fundações, como dar orientações quer às próprias fundações, quer ao Governo sobre o regime fundacional. Temos uma comissão hoje a trabalhar nestes termos e estou certo que do âmbito deste trabalho e do debate que, entretanto, tem sido sistematicamente aberto com todas as instituições, que gradualmente podemos também melhorar o próprio funcionamento do regime fundacional, que hoje é uma prática bem assente em várias regiões da Europa, valorizando sempre e sobretudo a noção da escola pública e do contexto em que o ensino superior público deve ser exercido. As fundações foram feitas para isso, no respeito intrínseco daquilo que é um dos aspectos mais críticos da maturidade e do nível de maturidade de uma sociedade moderna, que é a autonomia das instituições de ensino superior e de ciência. Não é atacando a autonomia que nós teremos o ensino superior melhor. Não é estatizando o ensino superior que teremos o ensino superior melhor. É, pelo contrário, dando autonomia com a responsabilidade. E aqui temos que ser perfeitamente claros, porque esta não é uma questão meramente nacional, é uma questão europeia, e temos que nos referir, porque o nosso objetivo é sempre ter em Portugal também as melhores instituições da Europa. E o regime fundacional é também permitido para, efetivamente, consagrar a autonomia que temos todos de respeitar neste tipo de instituições.
Senhor Ministro, muito obrigado.
Chegamos agora à segunda ronda de, perguntas e eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Como já foi referido anteriormente pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, o reforço financeiro das instituições do ensino superior é fundamental, não só para garantir o aumento da qualificação da população portuguesa, mas também para retomar o processo de convergência progressiva com a Europa. E a atividade financeira das instituições de ensino superior deve-se desenvolver no respeito pelo princípio da estabilidade das relações financeiras entre o Estado e as instituições, que tenha a garantia da atribuição dos meios adequados e necessários ao seu quadro de atribuições e competências. Neste sentido, Sr. Ministro, e no que respeita à concretização dos contratos de legislatura com as universidades e os politécnicos, que foram assinados em julho de 2016, e por forma a garantir os mecanismos de previsibilidade de financiamento e coesão, o orçamento total do ensino superior cresce em 2017 cerca de 10,5%, em associação com o aumento de receitas gerais do Orçamento de Estado para as instituições de ensino superior de 7%, relativamente a 2016, os quais atingem 1.072 milhões de euros. Sr. Ministro, pergunto-lhe se, nos termos da cláusula 5 do mecanismo da entreajuda das universidades, se já teve aplicação esta medida, se o fundo já foi criado e se já houve alguma utilização. No que respeita ao ensino superior politécnico, também sei que o seu Ministério tem vindo a dar uma atenção especial às instituições, estimulando o estabelecimento de consórcios pelas instituições de ensino superior, assim como a valorização do ensino politécnico. No âmbito da modernização, qualificação e diversificação do ensino superior politécnico, qual a importância do reforço das instituições, da sua identidade e autonomia, embora tenha respondido há pouco, que efeito espera da ancoragem dos politécnicos às regiões, que importância tem o estímulo ao desenvolvimento das suas competências e especificidades no contexto territorial, económico e social em que se inserem? E, para terminar, Sr. Ministro, gostava de reconhecer o esforço que tem feito, que o seu Ministério teve para resolver um problema que se arrastava há vários anos, que diz respeito ao programa de bolsas mais superior da Universidade do Algarve, que até aqui ninguém tinha resolvido e que finalmente teve uma solução. E perguntava-lhe se foi investimento direto do seu Ministério ou se teve outra fonte de financiamento. Muito obrigado.
Já não é preciso, se calhar já está.
Está. Ok. Conseguem testar os vossos microfones só rapidamente?
Ah, eu adorava fazer isso. Um, dois, três. Sim, não.
Foi o senhor ministro que mandou desligar o meu microfone.
Sim.
Tá. Este já está.
De vez em quando.
De vez em quando.
Está a funcionar? Senhores deputados, parece que estamos em condições de poder recomeçar os trabalhos. Obrigado, senhora deputada, por esta. Obrigado por chamar a atenção a esta questão. Passava a sua palavra à senhora deputada Joana Martago.
Muito obrigada, senhor presidente. Ainda em relação à questão da precariedade do ensino superior e de como é que, para além das ilegalidades que eventualmente aconteçam, elas existem em geral na administração pública e, portanto, seria um pouco ingênuo achar que não existem no ensino superior também, mas para além das ilegalidades, a questão da cultura de precariedade que se instalou no ensino superior. Nós sabemos hoje que, e isto são números da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, que entre 2010 e 2014, o número de professores com contrato a tempo parcial nas universidades públicas aumentou 15%. E isto significa que um terço de todos os professores que dão aulas a tempo parcial. De todos os professores, em 2010, 26,8% davam aulas a tempo parcial. Em 2014, já eram mais de 30% dos professores que davam aulas a tempo parcial. No caso dos politécnicos, ainda mais grave, porque excede os 36% dos docentes. Ora, o professor Dr. Paulo Peixoto, que é o coordenador do Observatório das Políticas de Educação na Universidade de Coimbra, diz que há instituições que estão a contratar professores a tempo parcial, mas que depois os colocam a trabalhar a tempo integral. E este é um dos problemas dos casos que são aparentemente legais, mas que na verdade escondem a ilegalidade, porque nós podemos confiar, com certeza, nos dados que as universidades nos dão sobre o número de bolseiros e de contratos que têm. Agora, é preciso é saber se essas bolsas e esses contratos, naquilo que é a sua descrição, naquilo que é o seu conteúdo funcional, estão a ser cumpridas ou se estas pessoas estão a ser utilizadas para trabalhos e funções que não estão previstas no conteúdo funcional dos seus contratos ou, no caso, das bolsas. E a questão do estrangulamento financeiro das universidades está a criar um problema, que é, nós começámos, as universidades começaram a arranjar razões, ou diria desculpas, para justificar a precariedade como se ela fosse boa. E nós temos o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas a dizer que, no exemplo da instituição que dirige, a Universidade do Minho, deu indicações para que sempre que exista um professor contratado a 50% do tempo letivo, fossem preferidos dois docentes a 25% do tempo letivo. E, portanto, aquilo que é um posto de trabalho é dividido em quatro tempos e o que nós temos que saber é, as universidades acham que é muito bom, do ponto de vista pedagógico, ter esta diversidade de professores, mas há algum professor que sobreviva com um quarto do tempo letivo? Isto não é uma degradação da carreira de docente do ensino superior, uma desvalorização da carreira de ensino superior? Nós podemos continuar a apostar, no caso do Gonçalo Velho, que é presidente do SNESUP, diz que isto tem prejuízos pedagógicos imensos e eu não consigo pensar como é que não tem, mas para além dos prejuízos pedagógicos, a questão aqui também tem a ver com justiça e com moralidade destes vínculos laborais que estão a ser claramente abusados e eu termino com isto. Nós já desmontámos o embuste da flexi-segurança há muito tempo. Esse discurso já acabou. Já se sabe que flexi-segurança era um nome bonito para a precariedade. Não podemos querer adaptar este discurso completamente ultrapassado ao ensino superior. A minha pergunta tem a ver com o diagnóstico e com o Plano Nacional de Combate à Precariedade que foi acordado entre o Bloco e o Partido Socialista no acordo e que depois foi traduzido em lei e se o ensino superior também está disponível para colaborar neste Plano Nacional de Combate à Precariedade e, nomeadamente, no diagnóstico pouco da precariedade da administração pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agradeço e diria que não só estamos dispostos, como estamos ativamente a trabalhar. E por isso eu quase que poderia fazer das minhas, as suas palavras as minhas palavras. Pode contar connosco a ação, e certamente também falo em nome da Secretária de Estado, no combate diário e total à precariedade. Agora, não é pela questão dos professores convidados a tempo parcial onde há precariedade no ensino superior. Devo-lhe dizer que exerci durante muitos anos funções, a não ser quando estive no governo como professor do ensino superior, sempre em regime de exclusividade, e sempre tive colegas, sobretudo numa escola de engenharia, ciência e tecnologia, em regime parcial. Não há problema nenhum aí. E os dados que as universidades têm mostram que não é essa questão. E por isso o que eu disse é o seguinte, a questão da precariedade, não sei o que eu vou desmentir, porque nós assegurámos que vamos tratar nesse problema. Não, este não é o ponto certo para a tocar. A questão crítica da precariedade, que foi detectada e está a ser tratada, foi sobretudo com o uso indevido da figura e do recurso ao bolseiro de investigação e ao bolseiro, sobretudo, de pós-doutoramento. E é aí que estamos a atuar, sobretudo. Mas pode contar connosco em todas as áreas, sempre que forem identificadas outras questões de precariedade. E se de facto, como diz, há uma cultura que foi particularmente induzida no período 2011-2015, numa situação particularmente de aperto destas instituições, nessa cultura, temos que a desmascarar dia após dia e temos que a tornar uma cultura contra a precariedade e de maior responsabilidade social, usando para isso a responsabilidade das instituições, dos líderes, dos estudantes e o nosso contacto direto e, sempre que possível, temos uma inspeção que pode e deve atuar. O que lhe disse é que, da nossa ação, qualquer denúncia é sempre alvo de uma inspeção. E, portanto, que não foi aquela notícia que saiu na comunicação social que nos dispersa o interesse. A nossa ação política não pode ser conduzida por uma ou outra notícia nos órgãos de comunicação social, sobretudo quando não tem sequer nenhuma denúncia. O nosso combate é diário nas instituições, ao nível da ação legislativa, se for necessário, e inspectiva, mas sobretudo com mecanismos que hoje valorizam o ensino superior. Ao fim de 10 anos, ou pelo menos de 8 anos da instalação da Agência de Acreditação, sabemos que não há nenhum curso hoje acreditado em Portugal e, portanto, não há nenhum curso em funcionamento, porque não pode haver cursos que não tenham sido acreditados, onde o corpo docente não esteja devidamente avaliado e acreditado. E vamos impor, na própria avaliação da FCT, critérios claros de validação do emprego científico. E por isso temos que precisar os instrumentos que temos e os que não temos e obviamente ao nível da contratação pelo serviço docente temos que garantir a execução de boas práticas. Agora não são os alarmismos falsos de algumas notícias quando não tenho conhecimento específico do que está a acontecer e aqui eu tenho que vir em defesa também das próprias instituições pelo respeito que nos merece e pelo respeito que o ensino superior nos regressa em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, seguindo aqui o meu guião, nesta segunda ronda gostava de me focar no tema do emprego científico e académico. E não posso deixar de começar pelo assunto das bolsas da FCT para fazer um ponto de situação com o atraso que de facto existe. Eu até me pergunto o que é que diria ao Sr. Ministro se não estivesse no Governo sobre este atraso, porque estando no Governo, o que o Sr. Ministro disse foi: assume politicamente a responsabilidade por este processo. Disse que o corpo excelente de funcionários não conseguiu dar resposta ao aumento brutal do número de candidaturas e que, portanto, os bolseiros lamentam que não tenha sido cumprido o prazo de 90 dias previsto para 23 de novembro e que o prazo foi prorrogado para 28 de fevereiro, tudo
discussão tida em sede, eu estava lá, portanto é-me fácil lembrar, em sede de especialidade, acrescida do facto de que sim, há um pagamento de retroatividade a 1 de outubro, quando isso se coloca nesses termos. Portanto, sim, há um atraso, sim, há pagamentos retroativos, e sim, eu que tinha até ficado bastante bem impressionada com a assunção do Sr. Ministro de um atraso que era real, confesso-lhe que agora me fico muito surpreendida com esta sua seu volta de discurso. Portanto, pergunto-lhe, se diz que não há atraso, quando é que começaram os pagamentos? Houve alguma descativação feita pelo Ministério das Finanças? O que é que está a acontecer aqui? Porque, de facto, o Sr. Ministro está a dizer exatamente o contrário daquilo que nos disse em sede de discussão de orçamento. Em segundo lugar, também gostava de falar sobre aquilo que já foi aqui falado, sobre a apreciação parlamentar que vai ter lugar na próxima semana. Vai versar sobre o Decreto-Lei 57 de 2016, a discussão terá lugar para a semana, não pretendo antecipá-la. Em todo o caso, há alguns esclarecimentos seus que eu acho que serão úteis para essa discussão. Coisas que eu realmente não consigo entender. A primeira delas é a seguinte: o Decreto-Lei estabelece a obrigatoriedade de abertura de concursos para a contratação de doutorados para o desempenho de funções realizadas por bolseiros. E eu pergunto, quem é que então pode concorrer? Porque, se são os bolseiros existentes, nesse caso a única coisa que se está a tentar fazer é alterar a relação jurídica existente para quem já está no sistema e, portanto, não haver novas entradas. E, nesse caso, eu pergunto, para que este processo? Para que haver um júri? Para que toda esta parafernália? Se, de facto, é para alterar uma relação jurídica, quem já é bolseiro? Se, na verdade, quem pode concorrer é qualquer pessoa, então eu acho que o Decreto-Lei tem um incentivo errado, porque, na verdade, há um incentivo fortíssimo a que haja uma contratação dos bolseiros da FCT, na medida em que a FCT vai continuar a fazer esse pagamento, ao passo que, se forem pessoas de fora, então terão que ser as instituições de ensino superior a suprir, num orçamento congelado, este acréscimo de despesa. E, portanto, pergunto, o que é que se pretende exatamente com este Decreto-Lei? É vínculo jurídico para bolseiros? É renovar o sistema? E gostava também de saber, porque acho que isso é relevante para a apreciação parlamentar, se me sabe dizer quantos concursos é que já foram abertos desde setembro, enfim, até agora, para perceber o impacto que possa ter qualquer alteração que possamos a efetuar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Vamos lá. Eu agradeço mais uma vez sempre darei todas as clarificações que forem necessárias. Eu disse aqui exatamente o mesmo que disse na última audição. E volto a repetir, assumi a responsabilidade política em defesa dos funcionários da Fundação para a Ciência e Tecnologia, dos inúmeros avaliadores e professores que trabalham no esquema de avaliação e em benefício da atualização e da adequação das regras. O que se passou no período 2011-2015 é que as regras de candidatura tinham sido alteradas para reduzir o número de bolseiros. Nós assumimos a posição de pedir a um grupo de peritos que revesse todo o processo de avaliação na FCT. Esse grupo, com investigadores em todas as áreas, trabalhou, identificou problemas críticos nos processos de candidatura, foram alterados os processos de candidatura, o que levou a um aumento importante e bom, do número de candidatos. Não houve qualquer alteração do prazo. O prazo de publicação de resultados tem sempre um dia inicial e um dia final. E, por isso, o prazo, nos termos do Código de Processamento Administrativo, era: os resultados serão publicados entre o dia 28 de novembro e 28 de fevereiro. Os resultados não foram publicados no primeiro dia. E, portanto, a FCT assumiu que os resultados seriam publicados no prazo que está estipulado na lei, que tem sempre um dia inicial e um dia final. E, portanto, não houve qualquer atraso, porque a publicação dos resultados está ainda dentro do prazo. E foi isto que eu disse na última audição, foi isto que eu repito e disse hoje aqui. Portanto, não houve qualquer prorrogação do prazo, porque o prazo está ainda a decorrer. E o que eu tenho seguido sistematicamente com o Conselho Ativo da FCT é o cumprimento do prazo nos termos legais que existem. Em relação ao Decreto-Lei 57 de 2016, e sem antecipando essa de discussão, é óbvio que, obviamente, este não é o único processo de contratação de doutorados. E que fique bem claro, o Decreto-Lei tem 20 e tal artigos e, portanto, não nos podemos resumir apenas ao artigo 23º, que é o regime de
de transição. A senhora deputada pergunta-me, então para que alterar, fazer um concurso apenas para uma contratação? Claro, nós estamos a fazer contratações por instituições públicas e, portanto, têm que estar sempre sujeitas a concurso. É normal, é esse o direito constitucional e não há outra forma, felizmente, de o fazer. E, portanto, um concurso é um concurso normal, as instituições têm que abrir os concursos. A FCT publicou todos os manuais, guias para a publicação desses concursos, estão a decorrer, depende do tipo de instituições, têm que decorrer até ao final de agosto de 2017 e por isso o processo está a decorrer dentro da normalidade com que foi também alvo da discussão e da negociação sindical que levou à conclusão deste processo. Agora, ficamos claros que o decreto-lei tem muitas outras questões para além disso, entre as quais alterar significativamente o processo de avaliação, induzindo uma prática de avaliação com respeito àquilo que é hoje a discussão a nível internacional, que exige ir para além das métricas quantitativas na avaliação do recrutamento, e para além disso, vem impor um regime legal que acabe de facto com a forma abusiva que vimos em Portugal, sobretudo no período 2011-2015, da figura do bolseiro de pós-doutoramento.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados, a todos desejando um bom ano, 2017. Sr. Ministro, o anterior governo do PSD-CDS, sobre o pretexto das exigências da Troika, impôs, no que toca aos jovens, um caminho de retrocesso social de décadas nas suas condições de vida e que levou ao abandono escolar de milhares de estudantes. Esta opção pelo subfinanciamento do ensino superior público, levada a cabo por sucessivos governos, coloca em causa não só a qualidade da formação, como também o acesso e a frequência dos estudantes do ensino superior público. Apesar de se registarem já alguns sinais positivos relativamente ao número de alunos abrangidos para a ação social escolar, é necessário e urgente a efetivação de políticas de apoio aos estudantes que deem garantia de igualdade de oportunidades e que aliviem a responsabilização das famílias pelo pagamento dos custos exorbitantes de acesso e frequência do ensino superior. A ação social direta e indireta têm que ser reforçadas, quer pelo valor das bolsas de estudo e do aumento do número de estudantes elegíveis, quer pela transferência adequada para as instituições de ensino superior público, de forma que possa assegurar os serviços de alimentação, de alojamento, de transportes, de livros e de material escolar e de apoio médico de qualidade e a preços acessíveis para os alunos, para os estudantes alunos. Quanto às bolsas, Sr. Ministro, já apresentamos uma pergunta parlamentar e relativamente aos atrasos e ao resultado do concurso, bem como os atrasos no pagamento, já obtivemos a resposta do Sr. Ministro. Sabemos que neste momento estão ainda por pagar um terço das bolsas aos estudantes. A pergunta que deixaria era que medidas vão ser tomadas para resolver no futuro este atraso no pagamento das bolsas, sobretudo num contexto em que as famílias estão sujeitas a custos demasiado elevados e que continuam a apresentar dificuldades para manter os seus filhos no ensino superior público. Sr. Ministro, a aplicação do Decreto-Lei 45 de 2016, 17 de agosto de 2016, representou um avanço significativo face à situação implementada e mantida por vários governos, persistindo, porém, fragilidades e insuficiências na resolução de vários problemas aos quais este diploma não dá resposta, excluindo um conjunto de docentes que não foram abrangidos por nenhuma medida conducente à sua estabilidade profissional, mantendo-os cativos de uma situação de desvalorização salarial e profissional, sujeitos a sucessivos contratos precários, como se estivessem a satisfazer necessidades transitórias. É o caso de uns que, tendo já vários anos de serviço na instituição, 10 e mais anos de serviço, sujeitos a sucessivos contratos precários, sabendo nós que estão a satisfazer necessidades permanentes, e com quem a instituição não pode renovar contrato, embora tenha demonstrado interesse em tê-los a tempo integral ou dedicação exclusiva. Outros docentes, porque a transição não se efetua de imediato, mantendo-os transitoriamente na categoria anterior, em vez de passar diretamente para a categoria correspondente. Senhor Ministro, face às dificuldades de recursos humanos das instituições do ensino superior público, ao envelhecimento do corpo docente e à justiça, essencialmente à justiça, que é devida, que tem trabalhado anos a fio em contratos precários, mesmo satisfazendo necessidades permanentes, que respostas terão estes professores e estas instituições? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passa a palavra ao senhor ministro.
Deputada, eu agradeço a sua pergunta e vou pedir também à secretária que me ajude a responder. Mas antes de mais, começo pela última questão. Como sabe, na prioridade que demos ao ensino politécnico, atacámos claramente uma questão que vinha pendente há muitos anos do regime o regime transitório. De facto, se em 2006, 2007 tive associado ao lançamento daquilo que foi, na altura, um programa inédito para a formação do Corpo Docente dos Politécnicos, chamado Programa Protec, agora, em 2016, passado 10 anos, o decreto-lei associado ao regime transitório foi, de facto, um passo importante e pudemos aqui trabalhar em grande concertação com os sindicatos e com as instituições politécnicas. Tenho-me reunido sistematicamente com o Conselho Coordenador, temos visitado os dois, quase todas as instituições politécnicas do país e a informação que eu tenho é que o sistema está efetivamente a funcionar. Portanto, agradeço qualquer denúncia que haja, que me faça chegar a informação, porque o próprio Presidente do CSISP me tem garantido que o regime transitório está efetivamente a funcionar. É nativo, antes do Natal, no Instituto Politécnico de Porto Alegre, no Instituto Politécnico da Guarda, no Instituto Politécnico de Bragança, no Instituto Politécnico de Viseu, só numa semana, e em nenhuma destas instituições me foi identificado qualquer processo. Em relação às bolsas de ação social, está sempre dentro do nosso prazo, mas eu ia pedir à professora Fernanda Couto também.
Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Sumariamente estão a ser lançadas várias medidas, desde logo há uma medida simplex, que é uma medida prioritária a esse nível, a medida 62, que precisamente está a trabalhar no sentido da interoperabilidade entre os diversos sistemas de informação para precisamente permitir acelerar o pagamento das bolsas que decorre, sobretudo, da partilha de informação entre várias entidades. Está também a ser implementado um sistema já em projetos pilotos em termos de identificadores de estudantes, o estudante ID, que naturalmente permite, e até com recuo anterior ao ensino superior, acompanhar de forma mais atenta este percurso e, naturalmente, sobretudo, desburocratizar muita informação associada, que acaba por atrasar também tudo o que tem a ver com a atribuição das bolsas. Por outro lado, junto às diversas instituições de ensino superior, estão neste momento identificados vários pontos focais associados quer aos serviços administrativos, quer sobretudo aos serviços de ação social, que precisamente também permitam atuar diretamente para além dos serviços da DGES e contando com a sua colaboração sempre que há a identificação de casos mais complexos, de atrasos ou de alguma deficiência em termos de informação administrativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu agora ia pedir 5 minutos para poder fazer a lista das intervenções a seguir. Eu tenho a lista dos deputados do PSD, do PS e do CDS que querem intervir na terceira ronda. Falta-me a lista dos... Sr. Luís Monteiro? E do... Duas. Ok. Portanto, recomeçamos daqui a 5 minutos. Ana, há alguma ordem? Tu queres entrar primeiro ou é a Ana Virgínia que fala primeiro? É indiferente? Thank you. Muito novamente, temos para a terceira ronda, temos uma série de deputados inscritos e eu vou só ler a lista dos deputados para saberem quando é que vão intervir. Na primeira ronda começa a deputada Elsa Paes, a deputada Germana Rocha, o deputado Luís Monteiro, a deputada Sara Madruga da Costa, Ana Rita Bessa, Ana Virgínia Pereira e Lara Martinho. E na segunda parte da terceira ronda, a Nilza, deputada Nilza, não, desculpem, só um segundo. Sim, a deputada Nilza de Sena, a deputada Maria Augusta Santos, o deputado Álvaro Batista, Ana Mesquita, Amadeu Albergaria e Porfírio Silva. Posso dar a palavra, cada um tem mais ou menos 2 minutos, que eu agradecia que não... Portanto, eu dava a palavra para começar à deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostava de começar por saudá-lo pela forma como recuperou um processo interrompido pelo governo anterior ao nível das energias renováveis, que mereceu inclusivamente destaque no The Guardian, quando elegeu renováveis em Portugal como o terceiro momento da ciência em 2016, como um dos maiores acontecimentos deste ano, 2016, onde se substituem os combustíveis fósseis pelas energias renováveis, sendo que este, como dizia o The Guardian, é o desafio mais importante da engenharia e da ciência dos nossos tempos. Portugal, continua a citar, parece estar a começar o impossível. Portanto, gostava de o felicitar por esta ousadia e dizer também, nesta linha, ao deputado Duarte Marques, que em vez de falar de falta de moral do Sr. Ministro, deviera falar de ousadia, de visão estratégica, de compromisso que tem tido para com a ciência e para com os cientistas. Ou o Sr. Deputado Duarte Marques já se esqueceu dos alvoroços da comunidade científica, das unidades de investigação que fecharam e das avaliações caóticas que se fizeram. Portanto, Sr. Ministro, eu gostava de o saudar por esta ousadia, por esta visão de futuro e gostava de lhe perguntar o que vai fazer para dar continuidade e ousar ainda mais no que diz respeito a este dossiê. Não posso deixar de fazer também uma referência
internacional, ao reconhecimento dos grandes cientistas que o nosso país tem, sinal de que também são produzidos no quadro das visões estratégicas que temos defendido, e a este nível gostava de dar conta da distinção feita pela Academia Europeia das Ciências à professora Elvira Fortunato, que muito nos orgulha tê-la como uma das cientistas que projeta a ciência de Portugal além muito e que, por isso, também, ao fazê-lo, contribui para o desenvolvimento da ciência no nosso país.
Muito obrigado, senhora deputada. Passava agora a palavra à senhora deputada Germana Sousa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, senhora Secretária de Estado, as senhoras e senhores deputados. Senhor Ministro, a primeira questão prende-se com o acesso ao ensino superior, atendendo a que, como já foi tornado público, o Grupo de Trabalho para a Avaliação do Acesso ao Ensino Superior já apresentou o respectivo relatório em outubro e que está neste momento em fase de discussão pública. E que, de acordo com as informações disponibilizadas pela DGES, tem existido um amplo debate relativamente a esta questão, nomeadamente sobre as formas possíveis da evolução desse mesmo acesso, tendo iniciado também a discussão sobre este tema com o CRUP, o CSISP, com as escolas superiores e as associações de estudantes. Por isso, Sr. Ministro, gostaríamos de saber, em concreto, para quando prevê uma posição consolidada do Ministério que Vossa Excelência lidera sobre a presente matéria. Se estão previstas alterações ao sistema atualmente em vigor, a existirem, em que consistem concretamente essas alterações e se irão as mesmas ter impacto ou não no ano letivo de 2017-2018. A segunda questão prende-se com a preocupação, já que hoje amplamente manifestada, relativamente ao financiamento do ensino superior. Dado que o abrandamento do crescimento económico e a fragilidade da economia estão a forçar o ensino superior a sacrifícios orçamentais acrescidos, com atrasos nos pagamentos das verbas referentes ao aumento de encargos que tiveram que assumir devido às reposições salariais de 2016. E atendendo a que as dotações orçamentais para 2017 acomodam apenas as reposições salariais, que associadas ao congelamento das propinas traduzem um agravamento das condições das instituições aqui em causa, nomeadamente no que diz respeito às suas receitas próprias, o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se, tendo em conta estes fatores que acabei de enunciar, bem como as regras do novo regime de contratação, se tais factos configuram ou não uma limitação à possibilidade da contratação de docentes por parte dessas entidades. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Passava agora a palavra ao senhor deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Ministro, é verdade o que disse há pouco, o Decreto-Lei 57 não pode nem deve responder a todos os problemas que hoje temos na contratação da investigação e dos investigadores. Mas a ver do Bloco de Esquerda, ele pode ser melhorado e pode ter uma abrangência maior, nomeadamente recolocando a questão dos gestores de ciência, dos bolseiros de gestão de ciência, dos níveis de remuneração e também de algumas alterações à norma transitória. A primeira pergunta é se realmente há ou não uma porta aberta para rediscutir o documento que, inclusive, estará em discussão aqui na Assembleia da República na próxima semana. A segunda questão está diretamente relacionada com a questão das propinas e também com o modelo fundacional. Tivemos a oportunidade, há 15 dias atrás, de estarmos num debate, até organizado pela Federação Académica de Lisboa, qual saúde também o evento e a sua presença aqui, nomeadamente também da Federação Académica do Porto, e tivemos a oportunidade, num debate entre várias juventudes partidárias, entre vários partidos, de discutir o modelo fundacional, o modelo de financiamento, e o atual secretário-geral da Juventude Socialista mostrou até abertura e vontade para discutir um outro modelo de autonomia que não o modelo fundacional, e viu com bons olhos a ideia de caminharmos para um ensino superior sem propinas. E, portanto, a minha pergunta muito direta é se concorda ou se discorda destas afirmações, das quais o Sr. Ministro, inclusive, ouviu-as, porque esteve presente nesse debate, e fazendo agora 10 anos do RGIES, se vamos ou não ter a oportunidade de fazer um amplo debate para a sua revisão, até porque o próprio RGIES assim o permite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, nesta primeira intervenção, desejar os cumprimentos a todos os senhores deputados e desejar um feliz ano novo. Também naquela que é a minha primeira intervenção, dedicar ao tema da Universidade da Madeira. Como o Sr. Ministro certamente se recorda, defendemos a necessidade do reforço do financiamento da Universidade da Madeira na audição da discussão da especialidade do Orçamento do Estado. Consideramos que o financiamento de uma universidade como a da Madeira, numa região insular e outra periférica, deve ter em conta as especialidades que a condicionam, desde logo o menor número de alunos, a dificuldade de fixação dos professores e os custos de insularidade acrescidos na oferta formativa, e achamos que estas especialidades constituem encargos incomparáveis com outras universidades no território continental. Não podemos, por exemplo, comparar os dados referentes à dotação base atribuída por aluno à Universidade da Madeira, como, por exemplo, a uma universidade como a Universidade de Lisboa. Portanto, as questões que colocamos, Sr. Ministro, é que se não considera que se devem considerar as especialidades regionais no financiamento da Universidade da Madeira. Sr. Ministro, não deveria esta universidade possuir uma componente diferente para fazer face aos custos da insularidade e para permitir que se atinjam os objetivos da convergência e da acessibilidade? Se compararmos, por exemplo, como fizemos também esta comparação na especialidade no Orçamento de Estado, o financiamento da Universidade da Madeira com a situação do financiamento das universidades de Canárias, ressalvando a dimensão das mesmas, verificamos que as universidades canarinas recebem um financiamento público por aluno superior a 20% da média nacional espanhola. Sr. Ministro, aguardamos neste momento a sua resposta a estas questões, uma vez que na audição da especialidade do Orçamento de Estado o Sr. Ministro não se pronunciou sobre esta questão de reflexão sobre a alteração do modelo de financiamento da Universidade da Madeira, que tem em conta as especificidades das regiões ultraperiféricas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir depois aos serviços para distribuírem dois documentos retirados, quer do site da FCT, quer do site da ABIC, até para o Sr. Ministro poder aliviar a tensão em que está o Sr. Presidente da FCT, Paulo Ferrão, que está preocupado, segundo as declarações que prestou à ABIC, quanto à situação do atraso nas bolsas, que ele imagina que existe, e a FCT até lamenta e pede desculpa pela situação, afirmando que ainda que a intenção seja boa, a logística não pode não compensar e eventualmente até reavaliará a manutenção destes critérios tão abertos usados este ano. Portanto, eu pedia a distribuição destes documentos. De qualquer das formas, aquilo que gostaria de focar agora nesta última ronda é uma questão bastante simples, mas que tem estado simples na formulação. A questão não é nada simples. E que é a seguinte: os institutos politécnicos têm mantido bastante pressão sobre várias das suas pretensões, aliás, num caderno de encargos desconhecido, sendo a mais complexa de todas a possibilidade de passarem a oferecer doutoramentos e aproximando-se nesse sentido das universidades. E recentemente, segundo li nas notícias, em Viseu, numa visita ao Instituto Politécnico, o Sr. Ministro terá rejeitado essa pretensão, segundo a notícia, de resto na linha de uma resposta que já deu uma vez aqui na Comissão, na linha também daquilo que o professor Mariano Gá tinha afirmado em 2006 e que eu na altura lhe fiz menção. E pergunto-lhe, a pergunta é simples, sim, a questão não, mas a pergunta é, pergunto-lhe claramente se concorda ou não concorda com a pretensão dos institutos politécnicos de passar a poder oferecer doutoramentos e se concorda, se pretende preparar, até por nesta altura em que o RGIES faz 10 anos, alguma alteração a este regime e também à lei de bases do sistema educativo. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, por proposta do PCP, foi aprovado no Orçamento de Estado uma norma que previa a suficiência do formato digital para a apresentação da entrega de dissertações, trabalhos, projetos, relatórios, teses, etc. Na verdade, acrescentar às dificuldades económicas das famílias a crescente elitização do ensino superior, por força da implantação de processos como o de Bolonha, leva a que se multipliquem os custos, até na entrega de trabalhos necessários à conclusão dos ciclos de ensino, para além do pagamento desses próprios ensinos. Esta obrigatoriedade pelas instituições do ensino superior na entrega em formato de papel, dos trabalhos finais, teses e relatórios, levavam de que os estudantes que tivessem, portanto, tinham que entregar várias cópias, o que por vezes levava a custos altíssimos, entre 100 e 300 euros, até temos notícia de preços mais elevados, para poder entregar, afinal, o resultado do seu trabalho. O que nós queremos saber neste momento, Sr. Ministro, é que medidas já tomou o Governo para assegurar o cumprimento da referida norma em todas as instituições do ensino superior público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A última intervenção nesta primeira parte da terceira ronda é a Sra. Deputada Lara Martinho.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, fazer votos de um excelente 2017. E, Sr. Ministro, as minhas perguntas prendem-se com a criação do Centro de Investigação Internacional dos Açores, o Air Center, tendo em conta todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Sr. Ministro, pelo Ministério, na promoção deste projeto, e dado também que foi noticiado que este ano, 2017, seria o ano da concretização, da constituição formal deste centro. Eu gostaria de colocar algumas questões ao Sr. Ministro sobre, nomeadamente, o ponto de situação da sua criação, quais os resultados que foram alcançados com os vários workshops que foram desenvolvidos em 2016. Foi também notícia da existência de empresas interessadas em investir neste Air Center e, portanto, perguntava ao Sr. Ministro se existe alguns desenvolvimentos, se pode nos dar novas informações sobre estas manifestações de interesse. Também foi mencionado que em abril será realizada uma cimeira nos Açores e, portanto, questionava o Sr. Ministro se já está preparado o programa, a data e o local da realização desta cimeira e quais serão os próximos passos para a concretização do Centro de Investigação nos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro tem agora um período de 15 minutos para responder às questões que lhe foram dirigidas.
Muito obrigado.
Pelas várias perguntas bastante diversas, algumas eu vou tentar não me repetir naquilo que disse, mas não posso deixar de começar por comentar a intervenção da deputada Elsa Paes, porque de facto mostra bem o interesse de investir em ciência. Se hoje temos efetivamente uma capacidade crescente no uso de energias renováveis, e se Portugal foi pela primeira vez o país que durante 3 dias, em maio, conseguiu ter o suporte total de energias renováveis, é porque desenvolvemos uma capacidade científica particularmente importante nessa área ao fim de cerca de 20 anos em investir, nomeadamente na área da gestão das redes inteligentes e das redes energéticas. Essa capacidade, que muitas vezes não se vê, é hoje fruto de um leque de jovens investigadores, técnicos, jovens e menos jovens, que trabalham na rede elétrica nacional e nas empresas de energia, que obviamente em associação com outros investimentos conseguiram fazer de Portugal também um laboratório vivo daquilo que pode ser a utilização de tecnologias. Esta área é interessante porque mostra o potencial do investimento na ciência e na formação avançada, mostra também debilidades que ainda temos que fazer face e por isso é que precisamos de investir mais em ciência. Muitos destes desenvolvimentos foram ainda feitos com recurso à compra de equipamentos externos e por isso conseguimos superar a capacitação humana, não temos ainda a capacidade de produzir equipamentos a todo nível e isto mostra aquilo que um país de pequena dimensão como Portugal tem que definir estratégias e a nossa estratégia é voltar efetivamente a assumir uma prioridade na política científica em torno da capacitação de recursos humanos, porque é bem visível que é aí que nós podemos fazer a diferença no contexto internacional. É engraçado notar que hoje esta questão não se põe apenas nas redes e nos projetos no continente, mas também o próprio projeto que a deputada Laura Martinho referiu dos Açores trará um novo contexto internacional para testar esquemas de eficiência energética e de sustentabilidade energética numa ilha, que é porventura o contexto mais complexo por ser um sistema fechado em si próprio. E por isso hoje a dinamização de grupos de investigação como aquele que hoje se associa particularmente, ou como aqueles que se associam às redes de energia, possibilitam-nos efetivamente ter ou estar na vanguarda de alguns dos nichos de mercado mais importantes, porque temos uma capacidade científica. E agora temos é que saber fazer duplicar e multiplicar estes casos por muitas outras áreas do conhecimento. Devo dizer que esta questão da energia é uma questão onde, naturalmente, o contexto científico e técnico, em algumas áreas da engenharia, é crítico, mas é uma área onde também nos mostra a necessidade de sabermos investir em todas as áreas do conhecimento. Não é possível, por exemplo, ter um sistema sustentável em termos energéticos sem perceber as características sociais e culturais do contexto da energia. E, por isso, hoje, temos a certeza que o facto de, nesta área específica, alguns centros de investigação na área das ciências sociais se terem dedicado a este facto e ao contexto da sustentabilidade é crítico. E por isso, mais uma vez, reforçamos que a política científica tem que estar em todas as áreas do conhecimento. E, de facto, agradeço o facto deste ponto porque é importante, porque é que não podemos ter apenas definir uma prioridade estratégica sem perceber o contexto social e cultural aonde o desenvolvimento tecnológico e o processo de mudança social e tecnológica em si assenta. E esta é uma área que hoje conjuga trabalho de investigação e conhecimento nas mais variadas áreas científicas, das ciências sociais e humanas, às engenharias e claramente às ciências naturais e do ambiente. E por isso é este o definir de grandes desafios, que está também na nossa base daquilo que queremos que seja o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, que será pela primeira vez apresentado numa primeira fase no Encontro Nacional de Ciência 2017, e desde já volto a reafirmar o nosso convite em voltar a trabalhar com esta comissão na organização do Encontro de Ciência em julho próximo. A deputada Germana Rocha pôs duas questões totalmente diferentes. Eu vou começar pela segunda, que é a mais fácil. Eu não sei em que país é que está, mas não houve qualquer atraso nas reposições dos salários, não houve nenhuma instituição que tivesse qualquer desse problema. Portanto, foram pagos, foi um processo normal e hoje temos, de facto, uma coesão única naquilo que é o funcionamento das instituições de ensino superior. Em relação ao acesso, é porventura uma das questões mais delicadas e eu aqui chamaria a atenção a todos vós, a todos os partidos, para abordar e também para vos convidar a participar neste debate. Faz este ano, ou fez em 2016, 40 anos da introdução em Portugal do Concurso Nacional de Acesso. O programa do Governo, é claro, assumiu a responsabilidade de fazer um levantamento. Esse levantamento foi feito um relatório com uma comissão que identificou questões para debate. Porque nós assumimos que fazíamos o levantamento, mas também assumimos que não criávamos fricções na sociedade portuguesa sobre esta temática. E por isso o debate surge. Neste momento devo dizer que me tenho reunido sistematicamente, quer com o Conselho de Reitores, quer com o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e com o seu Presidente, para, em particular, podermos chegar a um consenso. Em paralelo, acordámos com o Conselho Nacional de Educação e com o seu Presidente de abordar este debate e o próprio Conselho Nacional de Educação ficou de, até no prazo dos próximos dois meses, portanto até ao final de fevereiro, princípio de março, submeter também um processo. Porque é porventura das questões mais críticas na ligação, certamente, das famílias ao ensino superior e, portanto, dos vários esquemas de ensino. Dizendo isto, não quer dizer que não tenhamos feito nada até lá. E, por isso, se dissemos que não devíamos alterar nenhuma regra no sistema de acesso enquanto não houver um consenso que não há ainda, claramente, nomeadamente nos vários órgãos, porque o próprio Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, dentro do próprio órgão, não tem um consenso sobre as várias questões que foram postas para debate. Temos atuado naquele que foi identificado o ponto mais crítico do regime de acesso ao ensino superior, que é efetivamente a ligação ao sistema profissional, porque é aí que estamos, como está claro nesse relatório, estamos efetivamente a falhar na procura para o ensino superior de cerca de 20 mil jovens por ano que acabam o 12º ano no regime profissional. E essa é a principal questão que temos que atuar e que estamos a trabalhar nesse sentido para ainda este ano assumir, pelo menos aí, ações concretas naquilo que pode ser regimes, nomeadamente especiais de acesso. E já atuámos, como é do conhecimento público, na dignificação e valorização dos cursos, dos chamados TESPs, que ao facto, ou em associação ao facto de terem sido transformados como diplomas de ensino superior, têm sido gradualmente valorizados e hoje temos cerca de 12 mil estudantes em vias de terem diplomas por essa via. E aqui houve uma alteração de política clara, porque enquanto estes cursos tinham sido tratados como um gueto, nós estamos a considerá-los como uma forma, como uma das formas possíveis de acesso ao ensino superior. E é claro que a valorização e da alteração que fizemos às regras de acesso ao ensino superior o mostram claramente. O deputado Luís Monteiro traz questões de fundo. De facto, foi com prazer que participei no debate com a Federação das Associações de Estudantes de Lisboa e a Federação Académica de Lisboa, que felicito também aqui a presença do André Pereira, para um debate que é um debate contínuo, sistemático, que não está concluído e que deverá ser aprofundado. Repito o que aqui já disse. Por um lado, quero a questão do modelo de financiamento, porque penso que limitarmos o debate ao chamado propinas é uma forma incompleta de tratar o tema. O tema é o modelo de financiamento do ensino superior e quem financia o ensino superior. E esse debate está centrado na avaliação que sugerimos e propusemos à OCDE e, portanto, vai ser retomado 10 anos após a última avaliação da OCDE pela nova avaliação e vamos certamente aprofundar num debate em termos comparados internacionais esta questão. Por outro lado, no âmbito do Conselho Coordenador do Ensino Superior e na secção especializada de ação social, foi pedido explicitamente à Presidente do Conselho Coordenador que ativasse este tema e esta discussão de uma forma a podermos garantir a afirmação política que não fica nenhum estudante fora do ensino superior por razões económicas. E essa é a minha prioridade neste sentido, é assumir efetivamente o compromisso que hoje temos de nos responsabilizar como sociedade e com as instituições, para que nenhum estudante fique de fora do ensino superior por razões económicas. Mas eu não evitaria de convidar aqui esta comissão a abordar esta questão também num workshop especializado e a convidar-vos para, certamente, se assim o pretenderem, em colaboração connosco e com o Conselho Coordenador do Ensino Superior, como função de um órgão consultivo do Ministro, de podermos organizar uma discussão alargada, profunda, sobre, efetivamente, as condições de equidade social que hoje se põem ao acesso ao ensino superior. O nosso objeto é, obviamente, o de garantir que todos aqueles que têm a capacidade de aceder ao ensino superior, o façam independentemente da sua situação social e económica. Agora, este debate, em termos das condições de equidade social, requer um estudo e um debate aprofundado, certamente de natureza política, mas também de natureza técnica, na sociedade portuguesa, e por isso eu gostaria de convidar esta comissão a organizarmos um debate com técnicos e um debate especializado sobre esta matéria. À deputada Sara Costa, sobre a Universidade da Madeira em particular, devo dizer que me tenho reunido no âmbito das reuniões sistemáticas do Conselho de Reitores com o Reitor da Madeira, Não foi identificado nenhuma razão específica. Temos sempre sistematizado o envolvimento da Universidade da Madeira, por exemplo, também naquilo que é a constituição de uma rede para o Atlântico, e, obviamente, contamos com o reforço da atividade científica e do ensino superior na Universidade da Madeira, naquilo que pode ser o contexto do reforço do ensino superior em Portugal. Acredito que não é com medidas específicas de alteração dos esquemas de financiamento que deve ser a nossa prioridade. É sim pelo reforço, pela atividade científica e pela especialização gradual das nossas instituições. A deputada Ana Rita Bessa falou, e bem, nos institutos politécnicos, que de facto têm sido central, e se pode contar as visitas e a dedicação, quer eu, quer a Secretária de Estado, temos dedicado ao ensino superior, temos dado uma prioridade inédita àquilo que é a valorização do ensino politécnico. Eu próprio me desloquei, entre muitas outras visitas, com dirigentes politécnicos a vários países europeus, porque parece-nos que a questão, mais uma vez, não é uma questão dá ou não dá um grau. A questão é o que é que os portugueses precisam de um sistema de politécnico melhor, cada vez melhor, cada vez mais diferente o ensino universitário, e esse é o debate que hoje também surge na Europa, nas sociedades mais industrializadas, e foi particularmente curioso, ainda na última visita à Suíça, em várias instituições politécnicas, o debate que promovemos entre dirigentes de instituições politécnicas portuguesas e suíças, e estamos certos que durante os próximos meses podemos alavancar novas referências internacionais para o desenvolvimento do ensino politécnico técnico, de uma forma que valorize, por um lado, a atividade de investigação em associação com esquemas modernos e novos de ensino e sempre em estreita ligação ao território. É por aí que acredito, independentemente do tipo de grau, que a valorização do ensino politécnico merece na nossa sociedade, porque os portugueses merecem ter também um sistema de ensino diversificado, de grande qualidade. Eu estou a chegar ao fim e, portanto, continuarei as respostas a seguir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, desejando naturalmente bom ano também a todos os senhoras e senhores deputados. E nesta intervenção queria voltar à questão das bolsas de mérito, Sr. Ministro. Nós sabemos que efetivamente quem se atrasou no pagamento destas bolsas de mérito foi o Sr. Ministro, quando deixou de pagar em 2009, e que foi o anterior governo que voltou a pagar essas mesmas bolsas e a regularizar essa mesma situação. Quando agora o Sr. Ministro afirma querer recuperar esses atrasos, eu penso que não faz mais do que a sua obrigação, já que o atraso também foi efetivamente seu. E a minha dúvida, Sr. Ministro, é esta. O pagamento anunciado destas bolsas de mérito relativas aos anos em atraso traz também a necessidade de revisão do despacho que lhe deu origem. E a minha pergunta concreta é se o Sr. Ministro vai, de facto, alterar esse mesmo despacho no sentido de incluir os TESPs. Quando da sua criação o alargamento consagrou apenas instituições privadas, alunos de mestrado e cursos de especialização tecnológica, naturalmente não previu os TESPs. Eu pergunto se há disponibilidade para alterar, para poder incluir estes estudantes. Aproveito também para fazer uma outra pergunta. O Sr. Ministro tem falhado aqui todos os prazos, já evocados até por outros colegas, nomeadamente pela deputada Ana Rita Bessa. Compromete-se, mas depois os prazos não são cumpridos. E no âmbito da avaliação das unidades de investigação, eu perguntava ao Sr. Ministro se mantém o compromisso de, no segundo trimestre de 2017, proceder à preparação dos processos de avaliação institucional, quer por parte da FCT, quer por parte da A3ES. Nós sabemos que, na última avaliação, que teve a colaboração da European Science Foundation, as 318 unidades foram avaliadas em 2014 e 80% dessas mesmas unidades foram financiadas, onde estão 90% dos nossos doutorados. Houve, de facto, naquela altura, um aumento de 77 milhões no financiamento anual num período de 5 anos. Eu pergunto se está tudo em condições do comboio continuar a andar, ou seja, das unidades serem avaliadas e, efetivamente, se essa avaliação se fará no prazo que estava determinado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, todos os colegas deputados e um desejo de um bom ano. O Programa Nacional de Reformas, no que diz respeito à qualificação da população portuguesa, tem como um dos princípios orientadores a promoção e valorização do ensino superior. Democratizar a formação superior e alargar a base social de recrutamento, promovendo a inclusão, são objetivos definidos. Este alargamento da base social de recrutamento exige o reforço dos apoios sociais a estudantes carenciados, de forma a promover a equidade de acesso, como foi já referido pelo Sr. Ministro. Pelo Concurso Nacional de Acesso para o ano letivo 2016-2017, verificou-se um aumento considerável no número de candidatos, de colocações e de matrículas, sendo que ainda é, talvez prematuro, inferir que este aumento seja já uma consequência do alargamento dessa base de recrutamento. Contudo, questiono, e as candidaturas ao programa Mais Superior podem dar-nos já algumas perspectivas desse alargamento da base social de recrutamento?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu queria fazer algumas perguntas sobre um documento que foi apresentado por este Governo, que chama o Programa Nacional para a Coesão Territorial. Foi apresentado o ano passado, com pompa e circunstância, como uma panaceia para todos os males do interior. Eu já tive ocasião de apresentar algumas, de fazer algumas perguntas a alguns seus colegas do Governo relativamente a este programa e pelo ar espantado que eles evidenciavam e pela falta de respostas, eu sinceramente fiquei com a ideia que eles não sabiam muito bem do que é que eu estava a falar. E, portanto, a primeira pergunta que eu queria colocar ao Sr. Ministro, com toda a bonomia, até para começarmos de uma forma correta este ano, era se o Sr. Ministro já tinha lido este documento. Senhor Ministro, uma das medidas que vem neste documento, anunciado por este Governo, é uma das medidas que pretende recomeçar a resolver os problemas do interior, é a iniciativa para as competências digitais, medida 4.5, que pretende qualificar e requalificar recursos humanos em formas atuais e emergentes de programação computacional, data centers e por aí adiante. E, portanto, pretende levar ao interior mais qualificação. Esta medida começou com uma experiência piloto em diversos politécnicos, Beja, Bragança, Cava de Iave, etc., mas não abrange a totalidade dos politécnicos, pretendendo-se fazer esse alargamento durante o ano de 2017. Portanto, a pergunta seguinte que eu queria fazer ao Sr. Ministro, muito concreta, e pedir-lhe o favor, sendo possível, que me desse também uma resposta concreta, é para quando é que esta medida irá abranger os restantes politécnicos, em concreto o Politécnico de Castelo Branco, o Politécnico da Guarda e o Politécnico de Porto Alegre, que são aqueles que estão mais perto do meu círculo eleitoral e daí a minha maior curiosidade. Depois, Sr. Ministro, outra das medidas é a rede de investigação em ecossistemas de montanha. É uma iniciativa que pretende, de longo prazo, que pretende promover locais de observação científica e desenvolvimento para a conservação, exploração e valorização científica das áreas de montanha. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro era que nos explicasse a medida, dentro da brevidade do tempo, em que é que ela se traduzirá concretamente em benefícios para o interior e, sendo possível, para os distritos, mais uma vez, em que eu estou mais perto, o distrito de Castelo Branco, o distrito da Guarda e o de Porto Alegre.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há aqui uma série de questões que vamos ter que continuar o diálogo para o futuro e o PCP com certeza vai continuar a intervir também sobre elas, a precariedade no ensino superior e na ciência, o financiamento e o fim das propinas que nós propomos também há muitos anos, o RGES e as fundações, mas relativamente àquilo que foi aqui dito sobre as fundações em resposta àquilo que o PCP colocou, eu não poderia deixar de retornar ao tema, tendo em conta até que temos posições notoriamente divergentes. E de facto, há aquilo que se diz de não é estatizando o ensino superior público que teremos um ensino superior de qualidade, e o argumento da autonomia das instituições, para nós, nós temos que mesmo que reafirmar. Para o PCP, o ensino superior público é uma função que incumbe diretamente ao Estado, no espírito do cumprimento de um direito constitucional, e, portanto, sim, nós consideramos que não deviam existir fundações no ensino superior público, porque a desresponsabilização, a suborçamentação de sucessivos governos em relação ao ensino superior público não podem ser argumento de uma fuga para a frente e para o afastamento daquilo que são preceitos constitucionais naquilo que é a nossa interpretação. E, portanto, só há autonomia das instituições, só há liberdade universitária, só há autonomia científica se existir a correspondente estabilidade laboral no corpo, do corpo docente, e também o financiamento público adequado. Estas são questões determinantes. E para nós a autonomia é dizer, estão aqui os recursos e sim, de facto, têm toda a autonomia para geri-los como bem entenderem. Agora, não pode ser, ora tomem lá e desenrasquem-se, vão buscar dinheiro onde entenderem, onde conseguirem. Isto para nós não é o caminho a seguir, resulta mal e vai resultar normalmente para cima do mais fraco, que são as famílias, os estudantes que vão ter que acabar por pagar mais no futuro. E isto é muito evidente e é também penoso, penalizador, aliás, para os trabalhadores docentes e não docentes das instituições, com certeza. E mais, nós também consideramos que quando há argumentos em que há limitações e constrangimentos orçamentais e dificuldades, então temos que colocar outra vez em cima da mesa uma questão de fundo, que não é só daqui do Ministério da Ciência e Ensino Superior, é uma questão mais alargada. Então temos que falar outra vez dos milhões de juros da dívida que são pagos pelo Estado português e que davam pagar anos e anos, davam para pagar há muitos anos de financiamento do ensino superior público. Obrigada.
Peço desculpa. Passo a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Alvargaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimento e cumprimento todos os senhores e as senhoras deputados e o Sr. Ministro. Sr. Ministro, já no final desta audição, o grupo parlamentar do PSD gostava de dizer que ela vem comprovar o que temos vindo a afirmar. O Sr. Ministro é um gestor de expectativas e podíamos mesmo caracterizar o seu desempenho durante estes meses de governação como de muita parra e pouca uva. Mas olhe com toda a sinceridade que a gestão das expectativas não se consegue fazer eternamente e pelo que nós podemos ver hoje, mesmo os seus parceiros de coligação começam já a demonstrar uma enorme desilusão com aquilo que são os permanentes anúncios que o senhor tem feito. O senhor Ministro, de resto, anuncia muito, cria muitos grupos de trabalho, é rápido a reagir, onde lhe seja feita, vai reagindo aos problemas que vão surgindo, mas estas reações só significam uma coisa, é que nós voltámos aos atrasos que tinham deixado de existir. Foi o atraso no regulamento de bolsas do mais superior, atrasos na reposição de verbas para as instituições de ensino superior, e sim, foi neste país, são atrasos nas bolsas de ação social, nos concursos individuais das bolsas de investigação FCT, nos concursos para projetos da FCT, atrasos nos pagamentos das bolsas de mérito, ao contrário do que tem tentado afirmar, e o Sr. Ministro, entretanto, vai anunciando. Anuncia reforço de verbas para as instituições do ensino superior, mas as dotações orçamentais para 2017 acomodam apenas a reposição salarial. Anuncia também o reforço da ação social, mas não introduziu qualquer melhoria no regulamento de bolsas. Anuncia o pagamento de bolsas de mérito no superior, mas não se lembrou de incluir os TESPs. Afinal, quem é que está a transformar os TESPs num gueto? Anuncia o fim da precariedade, mas estabelece um sistema para o emprego científico que extinguiu o investigador FCT e que não agrada a ninguém. Bem pode aqui tentar, como tentou, enrolar a questão da precariedade numa estratégia institucional de emprego científico, mas olha que nem os seus colegas de governo conseguiu convencer. E, portanto, eu gostava de voltar a colocar as questões da senhora deputada Margarida Mano que não foram respondidas. Pode dizer quando e de que forma pensa implementar este programa contra a precariedade? Quantas pessoas vão ser empregadas? De onde vem o financiamento adicional necessário? E para começar a acalmar o PCP e o Bloco de Esquerda, qual é o modelo que o Governo quer para o sistema de ensino superior público? Como é que pretende harmonizar um sistema nacional público com fundações, instituições, institutos públicos, outras instituições com autonomia reforçada? Qual é a visão do Sr. Ministro, um Sr. Ministro que faz parte de um terceiro governo e que nos diz que está particularmente e que ficou particularmente orgulhoso nos governos que participou? Eu não estaria tanto assim orgulhoso, Sr. Ministro, porque o senhor fez parte de um governo que levou este país à bancarrota e, portanto, algo estava muito errado no modelo que o senhor preconizou.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva para finalizar esta terceira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma questão sobre a política de ciência aberta que está a ser desenvolvida por este Ministério. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de saber qual é o horizonte de concretização da ideia de obrigar toda a atividade financiada com fundos públicos a depositar em repositórios de acesso aberto os resultados dessa investigação. Nós concordamos com esse objetivo. Eu, daquilo que me lembro do tempo em que participei em projetos de investigação, imagino que não seja sempre imediatamente fácil de resolver a concretização na prática desse objetivo. Até porque os investigadores tentam publicar em instrumentos com os quais nem sempre é compatível essa ideia de publicar em repositórios de acesso aberto. Nós estamos de acordo com essa ideia, até porque ela vai contra a tendência de privatizar o que é público, ou seja, de usar fundos públicos para produzir e depois privatizar os resultados dessa investigação, o que aliás foi feito pelo governo anterior, designadamente quando chamou editoras privadas a fazer análise bibliométrica em fase preliminar e decisiva e eliminatória do processo de avaliação. Portanto, nós concordamos com essa orientação, mas imaginamos que possa haver algumas dificuldades. Queríamos saber para quando é que pensam que essa orientação pode ser generalizada, quais são os obstáculos que antevêm e como é que os vão contornar. Uma outra questão muito concreta e, digamos assim, muito particular no sentido do meu interesse nela, é a questão do estímulo à investigação multidisciplinar. Toda a lógica, quer académica, quer da organização da investigação, é uma lógica profundamente disciplinar, que tende a discriminar, ou a destratar ou a dificultar o trabalho multidisciplinar. E em algumas áreas fundamentais para o desenvolvimento social, económico e até científico do país, os interfaces multidisciplinares são essenciais. Vêm aí concursos, normalmente para projetos de investigação. O Ministério tem alguma ideia concreta acerca de como é que pode abrir uma janela para estas áreas de investigação? É uma questão que eu também, pela minha experiência pessoal, vejo que muitos têm interesse em resolver, mas poucos têm conseguido dar alguma pista concreta para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para terminar esta terceira ronda de questões. Tem 15 minutos para...
Muito obrigado. Eu ia pedir ao Sr. Presidente se podia começar com a Secretária de Estado para abordar esta última questão e dar a Virgínia das Teses, e depois eu responderia a todas as questões.
Senhora Secretária de Estado.
Sr. Presidente, a questão das teses, sabemos bem que neste momento é apenas obrigado para a admissão de provas a submissão de um exemplar digital, e isso está na lei, portanto as instituições de ensino superior estão a cumprir e têm os repositórios para o fazer, e portanto depois para a... Posteriormente, deverão, evidentemente, depositar um exemplar na Biblioteca Nacional, que tem a ver com razões de preservação da informação e para efeitos de depósito legal. E, portanto, a par disso, há um esforço no sentido do inventário dos repositórios digitais, que foi dirigido a todas as instituições de ensino superior e que elas estão a completar no sentido de criar um diretório único de repositórios digitais, que abarca quer as áreas da ciência, quer as áreas da cultura. E essa é hoje em dia uma das ferramentas importantes para que precisamente as instituições fiquem sensibilizadas nesse sentido. Relativamente a esta questão da ciência aberta, enfim, o que estava previsto na resolução do Conselho de Ministros em termos de calendário está a ser rigorosamente cumprido. O depósito para o acesso aberto já existe junto às instituições de ensino superior no que diz respeito a teses e dissertações. No que diz respeito a dados e resultados, os que decorrerem de financiamento público no que já está previsto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia é o que terá que ocorrer nos próximos concursos e nos que forem já lançados a partir do novo esquema de avaliação, isso surge de forma mais assertiva. Paralelamente, é evidente que se está a trabalhar no plano das infraestruturas e já existem bastantes, esse é o esforço e talvez um dos obstáculos mais complexos, é evidentemente criar infraestruturas para que os investigadores tenham espaço efetivo para depósito dos seus dados e dos seus resultados, que é o esforço que naturalmente neste momento está a ser feito e já existe um roteiro importante e um conjunto de infraestruturas para que isso aconteça em várias áreas científicas, nas ciências sociais, nas humanidades, nas biologias. Agora é completar esse arco.
Muito obrigado também pelas perguntas e agradeço à Secretaria de Estado já ter clarificado essas questões. De todas as perguntas, eu não posso deixar de não responder pela ordem que foram feitas, porque há aqui uma questão crítica, que é a questão levantada pela deputada Nilza. Que fique bem claro, que ficou claríssimo no programa do Governo, e até hoje penso como é que é possível trazer o exemplo da última avaliação que foi conduzida segundo a orientação política do Governo PSD. Algo que levantou e empolgou a comunidade científica portuguesa a um nível nunca visto na democracia em Portugal. A um nível de artigos nas mais variadas redes sociais e nas melhores revistas conceituadas europeias a combaterem aquilo que se tinha passado em Portugal. Senhora deputada, obviamente eu não sou avaliador, agora uma coisa pode estar certa. A minha orientação política à FCT é efetivamente, garantir que a avaliação é feita em Portugal através da FCT, dando-lhe a sua dignificação clara, sem o recurso àquilo que foi a contratação de uma instituição que não tinha qualquer credibilidade em avaliação, combatida internacionalmente por todos os países na Europa e, por isso, isso pode ter a certa que não faremos. E, por isso, uma avaliação que é feita, como disse muito bem, periodicamente, todos os 4 anos, numa regra implementada desde meados dos anos 90 com a instalação de DFCT, está a ser cumprida. Temos reunido com a FCT no processo de debate público. Mas a minha orientação política é radicalmente oposta àquela que foi no passado, porque foi um erro. A vossa orientação política foi contrair o sistema, foi contratar uma instituição sem credibilidade científica para fazer a avaliação dos centros, foi reduzir o número de painéis com um argumento que acabou por não se verificar de redução do custo da avaliação. A minha orientação política é oposta e aquela que tem resultado de um processo de debate. Nós queremos a avaliação para dignificar os portugueses e a atividade científica, queremos a avaliação para alargar e diversificar o sistema científico e, por isso, vamos aumentar o número de painéis. Também aqui retomo a pergunta muito bem feita pelo deputado Porfírio Silva sobre o debate da interdisciplinaridade. Ao contrário daquilo que foi feito na avaliação de 2013, onde esse conceito foi puramente castrado com a redução do número de painéis, o que vamos tentar fazer é não só aumentar o número de painéis, como induzir alguns painéis verdadeiramente interdisciplinares. A questão da interdisciplinaridade é hoje um debate internacional. Em Portugal, durante muitos anos, foi considerado o princípio da chamada adição, onde cada unidade pode se candidatar a diferentes painéis, e esse foi um conceito muito induzido que iremos voltar, mas para além disso vamos induzir também painéis verdadeiramente interdisciplinares em áreas que faça sentido fazê-lo. Por outro lado, No processo que lançámos com um grupo de reflexão sobre 8 investigadores e que está concluído, foi perfeitamente identificado a reafirmação da tabela internacional, hoje assente em quase todos os países da OCDE, para a classificação de projetos que consagra algumas áreas da interdisciplinaridade. Esse debate está a ser concluído até ao final do mês de janeiro com a comunidade científica e, por isso, a nossa orientação para a avaliação é efetivamente fazer ao contrário daquilo que foi feito e foi tão combatido em Portugal. É ouvir a comunidade científica, é trabalhar com a comunidade científica e é dignificar a avaliação de uma forma que permita alargar sem criar rupturas e, pelo contrário, criar um processo claramente positivo e pedagógico naquilo que acreditamos que é o melhor que a ciência pode trazer aos portugueses, é também uma relação de confiança entre os investigadores e a atividade económica, social e cultural, e por isso criarmos instrumentos para as próprias instituições poderem ligar melhor ao nível institucional com os vários atores fora do próprio sistema. Por outro lado, ao contrário do que foi feito em 2013, onde a avaliação não foi só castradora do próprio sistema científico, foi feita em total desarticulação com o ensino superior, tem motivado, no quadro legal vigente, uma crescente articulação entre a FCT e a Agência de Acreditação, claramente uma agência independente e que tem um quadro legal próprio, mas que me compete a mim fazer uma articulação entre aquilo que é o processo de avaliação institucional pela Agência de Acreditação e o processo de avaliação das unidades de investigação. E estou certo que o processo que estamos a iniciar em 2017 será um processo de crescente articulação que só pode beneficiar os portugueses e as famílias portuguesas de verem que a avaliação do ensino superior tem uma relação direta com a avaliação da atividade científica, e essa articulação é de facto benéfica para todos, para a ciência, para o ensino superior e certamente para as famílias e os jovens que querem estudar e fazer investigação em Portugal. O deputado Álvaro Batista fez uma questão particularmente crítica e muito interessante. O Plano Nacional de Coesão Territorial é de facto um avanço enorme deste governo, trazendo para este projeto uma totalidade de todos os ministérios e de ações e, de facto, entre muitas outras, focou dois aspectos que estão particularmente relacionados com a nossa ação. Por um lado, o programa de competências digitais, que está a ser neste momento alargado não apenas a todos os institutos politécnicos, mas também às outras áreas, quer na área da educação, porque hoje o sistema de competências digitais é transversal a toda a área, e o programa que iniciámos em 2016 de reforço, sobretudo focando prioritariamente na área da formação superior inicial, com 5 projetos piloto em politécnicos, será alargado durante os próximos meses a todo o ensino politécnico, mas também ao sistema de educação, naquilo que chamamos as competências para a inclusão e a cidadania, para além daquilo que é as competências para a empregabilidade e também as competências para a especialidade e as competências para os novos conhecimentos. Nós hoje vivemos de uma forma global e cada vez mais globalizada, numa alteração completa no que é, por um lado, as ciências da computação, e, portanto, não podemos apenas focar o desenvolvimento de competências digitais na área da empregabilidade, que foi por onde começámos, sobretudo com projetos-piloto no Politécnico, mas tem que ser alargado a todas as áreas do desenvolvimento social, económico e educativo, dos mais jovens aos mais idosos, e certamente nos focando naquilo que é hoje a alteração das ciências da computação e, sobretudo, o que é a emergência das novas ciências dos dados. E, por isso, termos uma perspectiva abrangente de competências digitais, que vai desde a inclusão e da cidadania aos novos conhecimentos e aos novos paradigmas da computação científica, é aquilo que nos está a animar na abertura desse debate e, portanto, pode estar certo que vamos envolver todas as instituições de ensino superior para além do sistema de formação profissional, do sistema de educação e do sistema científico. O ponto que focou entre as montanhas, há outras ideias muito interessantes na agricultura ou na saúde, onde estamos a trabalhar com outras áreas da ação governativa no âmbito do Plano Nacional de Coesão Territorial, é uma forma clara como é que a ciência pode ser usada também, certamente para o desenvolvimento da ciência, da própria ciência e da educação, mas também para o desenvolvimento social e económico. E resultou, de facto, de um esforço de proximidade com o terreno. O projeto que falou da rede de investigação de montanha, surgiu da necessidade de melhor aproximar um centro de investigação em montanha no Politécnico de Bragança à realidade local, em particular à Serra de Montezinho, onde durante os últimos anos tinha sido abandonada uma estrutura e uma infraestrutura de observação do clima e de observação e manutenção da biodiversidade local, e a competência local possibilita, por exemplo, nesse caso, usar hoje competências na área da agricultura, com outras áreas, nomeadamente da hospitalidade, do turismo e do desporto-aventura. Esse projeto de criar em Montezinho uma montanha de investigação foi, entretanto, alargado a outros âmbitos e, necessariamente, no contexto nacional, tendo como referência aquilo que podem ser os elementos portugueses de contribuição para a rede da biosfera europeia, nomeadamente a Serra da Estrela, por um lado, nas zonas que referou, e a Serra do Pico, nos Açores. E por isso lançamos, ou estamos a lançar, uma iniciativa que tem como base estes três contextos montanhosos que podem ser tornados referências internacionais no âmbito da atividade científica em várias áreas, desde a área das ciências agrárias ao clima, às áreas da hospitalidade e turismo, do desporto-aventura e, naturalmente, da base da cultura local, mas também alavancar novas atividades científicas e, no contexto regional que referiu das Beiras, sobretudo o relacionamento do Politécnico da Guarda com o Politécnico de Castelo Branco e da Universidade da Beira Interior. E, portanto, ao lançarmos três projetos pilotos, Montezinho, Serra da Estrela e o Pico, estamos a melhor capacitar o território de perceber a capacidade da ciência também para o desenvolvimento social e económico e melhor relevar a importância de termos uma rede diversificada e distribuída de instituições científicas e de ensino superior. Em relação à deputada Ana Mesquita e a todos os outros que referiram o regime fundacional, acho que é bom termos opiniões diferentes. Eu, se não soubesse o país onde estava e se não soubesse o percurso dos últimos 10 anos do regime jurídico das instituições de ensino superior, eu faria das suas palavras as minhas palavras. Ora, o que nós sabemos é que a adoção do regime fundacional em Portugal é tudo menos a privatização do ensino. Pelo contrário, num contexto europeu, quando vemos as experiências, quer na Alemanha, quer na Suécia e progressivamente adotadas também no sul da Europa, nomeadamente em Itália, vemos que hoje, com os constrangimentos externos no regime de funcionamento de grande parte da administração pública, é o regime fundacional que poderá verdadeiramente vir a valorizar o ensino superior como uma coisa pública. E é isso o que nos anima. É isso o que nos anima, é valorizar de uma forma clara o regime de contratação coletiva de trabalho também aí e de uma forma que possamos, de uma forma clara, diversa, e aqui respondo também, e peço desculpa por não ter feito à deputada Margarida Mano, nós temos tudo menos a estatização de um sistema de ensino, menos a uniformização. É bom a diversidade institucional, é bom a consagração daquilo que está consagrado no regime jurídico em termos da possibilidade de termos diferentes regimes, nomeadamente administrativos, e ao âmbito da adoção de algumas instituições do regime fundacional. E por isso, o princípio da opção que é dado no regime jurídico é aquele que eu sempre defenderei e penso que é importante termos efetivamente a diversidade que hoje nos anima. Felizmente somos uma instituição diversa, com instituições diversas, e o respeito dessa diversidade no âmbito da valorização de uma autonomia responsável é aquilo que penso que devemos animar as nossas instituições para dar mais confiança aos portugueses, porque aprender mais é importante, aprender é um esforço, também é um esforço para as próprias instituições e, por isso, em algumas situações, como temos visto, o regime fundacional pode ser uma solução particularmente positiva. Para isso,
Lançámos o debate ao nível do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que foi para isso que foi criado nos termos da lei, e estou certo que, com base na equipa especializada que está a ser coordenada pela professora Helena Nazaré, podemos alargar este debate e estou certo que, ao longo desta legislatura, iremos também convencer os nossos parceiros que o regime fundacional é algo bom, digno para dignificar o ensino superior público. Mas essa é uma questão que temos sempre abertos ao debate e a um debate positivo e construtivo. Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço a presença do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado e os outros membros do Gabinete e pedi aos Srs. Deputados para não se ausentarem. O Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado vão sair. Eu estive a beber tanta água que eu tenho que ir a correr, mas volto aqui a 2 minutos.